Boa noite a todos. Invocando o nome de Deus, abrimos os trabalhos dessa audiência pública, proposta pela bancada progressista, composta pelos vereadores Anderson Cuco, Egídio Carvalho e Juca. Conforme requerimento número 184 de 2025, aprovado pelo plenário desta casa, para debater a saúde pública do município, apresentando os serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde e as atribuições e responsabilidades de cada setor. Mais uma vez, colega vereadora, a vereadora Lilian Cucci, colegas vereadores, vereadores Padovan, vereador Cuco, vereador Wagner Mano Gassi, vereador Luiz Fernando. A quem nos acompanha através da transmissão da rede social, secretária de Saúde, Lilian, seja bem-vindo ao Poder Legislativo de Uruguaiana. Boa noite a todos que estão no plenário. Em um momento que vocês deveriam estar na casa de vocês, descansando após um dia de trabalho, e o respeito do Poder Legislativo com vocês, estão nesta casa para trazer a informação do que a nossa saúde presta a nosso uruguaiano. Mas vamos lá, é a pauta da noite de hoje. Primeiramente, nosso respeito e gratidão pelos serviços prestados a todos através da saúde de Uruguaiana. Enquanto muitos se acovardavam no tempo de pandemia, vocês estavam lá, deixando de lado suas famílias, o descanso do seu lar, para cuidar da saúde da nossa Uruguaiana no momento mais difícil, que enfrentávamos a pandemia. Enquanto algumas pessoas podem criticar, muitos de vocês, profissionais da saúde, agem com amor. Então, tenham respeito dessa Casa Legislativa. Sejam bem-vindos. Passo a palavra ao vereador Anderson Cuco.
Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, secretária Anne, representando o prefeito, executivo, Lilian. Presidente Juca, vereador Mano Gás, vereador Luiz Fernando, Lilian, bispo Padovan, vereador, e nossa excelência plateia, nossos trabalhadores da saúde. Presidente, a gente conversando para trabalhar nessa audiência pública, que motivou a audiência pública? Quando deu vários setores dentro aí, a gente conversando com a nossa bancada, o vereador Egídio, que está chegando, e vamos para que a gente possa esclarecer vários fatos e mostrar para a comunidade o serviço de excelências que vem fazendo. Dentro desse tempo, a gente aprendeu a se aproximar a cada estratégia de saúde. Confesso, queria ter conhecido muito mais tempo. Chegar numa estratégia de saúde, onde tu vê alguns trabalhadores, uma coisa simples, fazendo sabão para a oficina do outro dia, aí tu perguntar para a profissional, onde tu aprendeu? E ela te responde, eu fui para o YouTube para pesquisar, porque os meus pacientes estão precisando e a gente está fazendo uma oficina amanhã. E isso a gente nem ofereceu uma qualidade, um curso de qualificação para eles. Onde que tu tá, às vezes, eu digo assim, não é só o trabalho de excelência. E não só momentos que tu vai e chega no posto, não pensa tu que é só isso. Quando eu cheguei num posto de saúde, eles vieram solicitar. E não daquela forma amigável, daquela forma rústica. Eu quero uma retificação, nós precisamos disso e mais disso, os postos de saúde. E não só eu, como vários vereadores, Lilian, também foram em quantos postos de saúde, Mano, e todos os outros colegas que aqui a gente pode falar. E toda a reivindicação deles nunca foi pessoal. Nunca foi RTI, nunca foi GE, nunca foi aumento de salário. Simplesmente sim, melhorias no lugar onde estão trabalhando. Isso me surpreende. Isso é importante de cada um deles. Aonde que tu vê alguns postos de saúde, a enfermeira cedendo a sua sala em Uruguaiana com 38 graus para que o médico possa atender com mais qualidade de vida a nossa população. Isso a gente ser o mínimo. Onde que tu vai num posto e tu vê lá uma aguinha com garrafa, com gelo, para poder adequar a população, para poder mostrar a população, para poder dar ali para eles uma água gelada e simples, mas singela, com amor imenso. Queria tu poder, presidente, poder, Padovan, chegar numa reunião de gestante estão fazendo uma confraternização para trazer a população para unificar um cachorro quente, um bolo, uma água, e isso sai do próprio bolso deles. Isso às vezes a população não sabe, que sai da remuneração deles, investimento deles. Isso é valorização da saúde, isso é amor aos próximos. Então, não vou me prolongar muito, até porque eu confesso, fiz um discurso, mas não seria eu mesmo para me ler. Então, eu falo de coração para cada um de vocês, para cada um dos nossos agentes de saúde, nossos trabalhadores de saúde, nossos profissionais que estão lá todo santo dia para trabalhar por nós. Não tem sábado, não tem domingo. Os postos não podem estar fechados. Mas pergunto para eles, o celular não. É uma informação, é uma adequação, é uma exigência. Então, isso que a gente quer. Então, aqui, meu presidente, não vou me prolongar muito, que a gente tem muito a debater e muito a mostrar para a nossa comunidade. Antes, quero passar um vídeo para a nossa comunidade.
A cidade desperta. O dia começa. Entre compromissos e rotinas, cada pessoa segue seu caminho. Mas há aqueles cuja missão ultrapassa a própria jornada, os profissionais da saúde. Em 2020, o mundo parou. O medo tomou conta. Mas enquanto muitos se isolavam, eles estavam lá, cuidando, protegendo, salvando. Foram chamados de heróis, mas não tinham superpoderes. Eram pais, mães, filhos. Lutavam dia e noite para vencer um inimigo invisível. Eles deram tudo de si. Cada atendimento era uma batalha. Cada vida salva, uma vitória. O tempo passou, a ciência avançou, a esperança voltou. Mas os desafios continuaram. Hoje, aqueles que foram aplaudidos enfrentam novos desafios. Muitos ainda lidam com jornadas exaustivas e, às vezes, com a falta de reconhecimento. Mas a valorização da saúde pública começa no respeito, no reconhecimento do esforço de quem dedica a vida para cuidar de todos nós. Os heróis de 2020 continuam aqui, e eles merecem ser tratados com o respeito que sempre tiveram. Porque cuidar da saúde é cuidar de vidas.
Boa noite. Para uma melhor organização dos trabalhos dessa audiência pública, realizarmos disposição de 5 minutos ao integrante da mesa realizar suas explanações após abrirmos trabalhos para o público presente, pelo tempo de 3 minutos para cada inscrito manifestar-se ou realizar-se questionamento referente ao assunto ou em pauta. De acordo com a ordem de inscrições, o público que acompanha a vida via redes sociais pode também encaminhar seus questionamentos. A lista de presença, assim como a listagem para as inscrições daqueles que queiram se manifestar no período destinado a manifestações, está disponibilizados com nossos servidores. O Isaac está ali. Passo a palavra para a secretária Anny.
Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores Lilian, Luiz Fernando, o Mano Gás, vereador Cuca, obrigada pelo convite. Ao Bispo Padovão, presidente Juca, obrigada pela recepção. Obrigada aos nossos servidores, a todos que se disponibilizaram a vir pós o expediente, pós o nosso dia inteiro de trabalho para estarem aqui representando a saúde de Uruguaiana. Eu estou representando aqui cada um de vocês, tá? A gente montou uma apresentação para ir guiando um pouco. Mas enquanto eles colocam, eu vou me apresentar, porque essa data de 2020 me marcou. Foi o ano que eu cheguei na cidade. E eu não sei se todo mundo conhece minha história. Eu sou uruguaianense e vim em 2020 formada e peguei essa pandemia. Trabalhei desde o primeiro dia que estive em Uruguaiana, na UPA, no pronto-socorro, no andar Covid e nas estratégias de saúde. Eu, o meu último dia de trabalho na estratégia foi dia 30 de dezembro de 2024. Então, é bem interessante falar desse lugar de fala. Então, a gente viveu, eu vivi esses 5 anos, o SUS de Uruguaiana. Então, a gente vai começar apresentando os nossos serviços de saúde, tá? Onde a porta de entrada... Então, a porta de entrada é a estratégia de saúde, né? Onde ocorrem as consultas por agendamento, consultas de demanda espontânea, as visitas domiciliares e os grupos de orientação. Então, hoje em dia, a gente tem grupos de hiperdia, grupos de educação, né, e saúde e movimento e grupos de gestantes. Nos serviços que acontecem são as consultas, todos os nossos postos realizam exames laboratoriais, 50% deles realizam eletrocardiograma, teste do pezinho, o pré-natal, a puericultura, que é o atendimento ao recém-nascido, né, a criança, o hiperdia, os grupos, a assistência médica, odontológica e a equipe de enfermagem. Então, essa nossa equipe é multiprofissional, composta por médico, enfermeiro, dentista. Muitos postos a gente conta com nutricionista, psicólogo, todos eles têm técnico de enfermagem, né? Agente comunitário, o educador físico, auxiliar de saúde bucal e assistente social. A gente tem um depoimento agora.
Somos enfermeiros e estamos em todos os serviços de saúde para lhe acolher, prevenir, promover e realizar uma assistência humana e de qualidade.
Somos dentistas e trabalhamos com a prevenção em saúde bucal, nas escolas, nas RFs, em diversos grupos e, além de tudo mais, é claro, na sua casa.
Então, os nossos dentistas, eles fazem os atendimentos nas estratégias, no CEL, tem mais um, e na policlínica, no CEL, nas estratégias.
Olá, eu sou Patrícia, sou agente comunitária de saúde. O agente comunitário de saúde está presente na tua casa, no teu bairro, junto à tua família. Acompanhamos a tua saúde e a dos teus familiares.
Temos o sistema de vigilância em saúde, que abrange a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental em saúde, o CIEVS e o LAFRON. Então, a vigilância epidemiológica vai fazer a coordenação da imunização, o CIEVS, né, que é o Centro de Informações da Vigilância em Saúde, o LAFRON, que é a vigilância laboratorial de doenças e agravos, que foi um dos grandes que a gente usou muito, né, nesses anos. A policlínica adulto. Então, ali estão os nossos serviços especializados. Então, os serviços de especialistas que a gente tem no nosso município. A gente conta com traumatologista, gastrologista, dermatologista, neurologista, pneumologista, cardiologista, reumatologista, a medicina da dor, que a gente conta com anestesistas e o fisiatra, psicólogos, nutricionistas, a equipe de enfermagem, os clínicos, temos 2 clínicos na policlínica hoje em dia, a fono, cirurgia geral e o fisiatra, que eu já tinha falado. Nesse serviço, que é ali na Presidente Vargas, a gente realiza as consultas, os curativos, o eletrocardiograma, exames de espirometria, aquele exame do sopro, auxilia no processo de O2 domiciliar, o eustomizados, que são as bolsinhas de colostomia, grupos de bariátricos e colostomizados. Então, a gente faz... Muitas pessoas não conhecem o nosso grupo de bariátrico. Então, a gente faz o acompanhamento pré e pós também cirúrgico. A policlínica infantil também se localiza na Presidente Vargas, né? O funcionamento dela é todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 às 5 da tarde, sem fechar o meio-dia. E o nosso público-alvo é de crianças. Então, desde o nascimento até os 12 anos de idade, a gente pode acompanhar na policlínica infantil. Eu acho que é super importante lembrar que o médico do posto também faz esse acompanhamento. Então, para a policlínica infantil, serão encaminhados para o atendimento com o pediatra, certo? A gente conta com 19 profissionais, enfermeiras, 2 técnicas de enfermagem, 6 pediatras, incluindo um alergista e um pneumopediatra. Fisioterapeuta, a Nutri e Fono. Pode voltar um pouquinho. De janeiro a março, acho que é bem importante a gente falar desse dado, porque de janeiro a março deste ano, a gente realizou 3.691 atendimentos na policlínica adulto. Na infantil, desculpa. O SAMU, né, muito conhecido, está no nosso município desde 2012. A equipe do SAMU conta com 29 colaboradores, funcionando 24 horas por dia. São profissionais capacitados com treinamento para atender as emergências, né, e até o domicílio resgatar aquele paciente que está precisando e levar para o hospital ou para a UPA, né, dar destino ou até mesmo muitas vezes tratar ali no local. São realizados em torno de 5 mil atendimentos anuais. A saúde mental, a gente divide ela em três setores. O CAPS 2, que vai atender adultos maiores de 18 anos, com doenças, né, psicológicas, ideação suicida, tentativa de suicídio. A gente conta com uma equipe multiprofissional, psicólogos, assistentes sociais. O CAPS 2, ele faz muito mais do que uma consulta, tá? Ele dá um acompanhamento e abre um espaço para esse servidor usar. Ele vai ter oficina, ele vai ter uma rotina. Muitos deles vão para se alimentar até o CAPS 2. Então, é muito importante a gente valorizar esse serviço, porque ali a gente não atende só psicólogo, psiquiatra, dá medicamento, não. A gente tenta criar um ambiente saudável para essa pessoa ir, frequentar, ser acolhido. De janeiro a março, a gente atendeu em torno de 5.200, né? A gente fez em torno de 5.200 atendimentos. O CAPS AD é na 7 de setembro. Lembrando, o CAPS 2 é só chegar. Então, é a porta aberta. Não necessita de encaminhamento. O CAPS AD, ele fica na 7 de setembro, ali no antigo Hospital Santo Antônio. E é para usuários de álcool e drogas. Esses também. Qualquer familiar pode procurar o serviço, até mesmo o paciente. Também contamos com uma equipe multiprofissional para criar esse mesmo ambiente, tá? Acolhedor, criar uma rotina. Muitas vezes a gente auxilia as famílias na internação, né? Lembrando que o nosso CAPS dele não é para internação, mas a gente auxilia as famílias a buscar casas terapêuticas. E a gente realizou de janeiro a março de 2025 4 mil atendimentos. E o Ambulatório de Saúde Mental, que fica no segundo andar, ali na Presidente Vargas. Também contamos com essa equipe multiprofissional. Hoje em dia, contamos com uma terapeuta ocupacional, que faz um mês que iniciou as atividades. Foi um ganho para o município. E esse, sim, esse a gente necessita de encaminhamento. Então, na estratégia de saúde ou nos nossos outros serviços, o médico vai ver a necessidade desse atendimento especializado e aí, sim, encaminhar para o Ambulatório da Saúde Mental. Tá? Foram realizados em torno de 1.965 atendimentos neste ano de 2025. A farmácia básica, então, muitos não sabem que é a diferença, né? A farmácia básica é a nossa farmácia municipal, que hoje em dia se encontra ali na estação férrea, diferente da farmácia popular, que é um programa federal. A farmácia municipal básica, ela distribui insumos, né? Que é muitas vezes alimentação para sonda, né? E medicamentos. Em média de 1.000 atendimentos por dia. Então, a gente dispensa e atende em torno de 1.000 pessoas ao dia na farmácia municipal básica. A farmácia de medicamentos especiais é a farmácia dos medicamentos que são fornecidos pela Secretaria Estadual. Então, são os medicamentos que a gente consegue via judicial. Em média de 2.200 pacientes por mês. A farmácia de medicamentos estratégicos, que são as farmácias que estão no serviço especializado de HIV, tuberculose, as STs. A farmácia do serviço de saúde mental, então a gente tem, próximo aos nossos serviços de saúde mental, a gente tem uma farmácia para dispensar esses medicamentos, né, os medicamentos controlados, em torno de 600 atendimentos por mês. Uma farmácia no posto União das Vilas, que realiza em torno de 200 atendimentos por mês. Uma farmácia no bairro Tabajara Brits. Eu acho que é bem importante a gente pontuar que a gente fez a descentralização das farmácias. Então, em pontos estratégicos da cidade, a gente tem farmácia para ficar mais próxima do paciente. Temos ainda a farmácia do Posto 15, no Ípica, a farmácia itinerante do interior. Então, a farmacêutica vai cada vez que vai para o interior. E a central de abastecimento farmacêutico, que o que, que acontece? Ela que é responsável por comprar, por fazer as compras e fazer a distribuição. Então, ela vai olhar para todas as nossas farmácias, ver o que, que elas usam, quanto elas usam por mês e fazer essa distribuição.
Bom, gente, falar aqui do setor do DSTA, isso aqui de Uruguaiana, é imprescindível mesmo, assim. Eu, há mais de 20 anos, profissionais já vem me acompanhando, e essa jornada, assim, para mim, assim, foi maravilhosa, assim, porque eles me deram uma sobrevida. Até que nós encontramos profissionais para quase todos os tipos de patologia que nós temos. E se não tenha encaminhado no exato momento, para que é especialista que a gente está precisando, independente se for homem, mulher, jovem, criança ou idosos. Todos nós somos acolhidos da mesma forma e estamos, assim, muito queridos por todos os profissionais. Para vocês terem uma ideia, gente, olha só isso aqui, ó. Esse aqui são as potinhas, esse aqui é minha medicação da manhã. Ela vem toda embaladinha. Toda ela mesmo, assim, para vocês verem. Estou abrindo aqui, gente, para mostrar para vocês. Ó. E olha só a forma que eles fazem e a atenção que nos dão. Será que em algum outro lugar eu encontraria tanta dedicação e acolhimento como eu tenho aqui? Essa aqui faz mais de 15 anos já que a minha medicação vem na dispensação, assim, eles mandam para Santa Casa. A Santa Casa prepara a medicação e vem tudo embalado, para mim não me perder. Olha só aqui, gente, ó. Tarde. Tudo assim. Maravilhoso. Em qual é o outro lugar que eu vou encontrar para me fazer isso aqui? É muito difícil. Esse aqui é o da noite, gente. É muito bom, gente. É o que eu tenho para dizer para vocês.
Então, acho que aí também é uma prova do que o vereador Cuco falou, né? Esses potes, muitas vezes, as equipes, as estratégias fornecem do seu próprio bolso. A gente vai lá, compra, pinta, desenha, faz uma cartolina para o usuário não se perder, né? O setor do CTA e o SAI, então é o setor municipal que vai atender as ISTs, AIDS, HIV e tuberculose. A gente também conta com uma equipe técnica multiprofissional com 23 profissionais, tá certo? A gente tem médico, tem farmacêutica, psicóloga, enfermeira, agente social. Então, é para tratamento dessas doenças, HIV, sífilis, hepatite B, C, tuberculose. A gente faz os testes também nesse setor. O LAMINF, que é o Laboratório de Monitoramento de Infecções. Então, ele integra a rede nacional de laboratórios de contagem. Então, ele atende principalmente os pacientes provenientes do serviço. O tratamento fora domicílio. Então, ele é o responsável por encaminhar os nossos usuários, né, que necessitam de alguma outra especialidade que a gente não tem na Policlínica Adulto para as outras cidades. Então, ele é responsável por fazer o transporte de ida e volta desses pacientes e também dos acompanhantes quando for necessário. Então, para fazer o TFD, né, para poder ingressar, utilizar desse serviço, tem que ser por indicação médica de um médico do SUS. Isso é bem importante. Então, todo encaminhamento, todo tratamento fora do domicílio tem que vir por indicação de um médico do SUS, tá? Que vai preencher um laudo, vai falar por que que a gente está encaminhando, o motivo desse encaminhamento, a urgência, a necessidade, né? O tempo, a urgência ou não desse encaminhamento também. Também falar o tipo de transporte que a gente vai precisar levar, se vai ser rodoviário, se vai ser ambulância, se precisa de acompanhante. Então, tudo isso o médico vai fazer uma indicação técnica, tá? Vai levar esse encaminhamento na Secretaria de Saúde, onde hoje em dia a gente conta com um outro médico que vai fazer a avaliação desse documento, vai avaliar as necessidades. Muitas vezes ele conversa também com esse paciente para ver se o transporte está correto, está adequado, se a urgência também foi estipulada de maneira adequada e faz a liberação. O setor de agendamento de consultas, então, é o setor que agenda as consultas, principalmente para a nossa policlínica. Hoje em dia, a gente tem fila de espera, mais ou menos, para os serviços de reumato, gastroenterologista, o fisiatra e o oftalmo. As demais especialidades que eu citei anteriormente, a gente agenda no mesmo momento. tá? Essa agenda vai ficar para a semana que, né, futura, a próxima, mas o agendamento é bem curto, né, rápido, o atendimento vai ser rápido. As maiores são reumato, gastro, o fisiatra e oftal. O nosso setor de saúde da mulher, então, é uma ginecologia especializada, lembrando que o atendimento de pré-natal inicia na estratégia de saúde, então, toda gestante tem que procurar a estratégia do seu bairro. Se esse médico, por critérios técnicos, necessitar encaminhar, aí sim será direcionado para a saúde da mulher, que vai fazer atenção no pré-natal de baixo risco e atenção ao pré-natal de alto risco, né? Acolhimento da gestante, então, que foi referenciada. Hoje em dia, a gente conta com planejamento reprodutivo, né? A inserção de DIU. Recebemos o valor também para fazer o implanon. Contamos com mamasto. Muitas vezes, a gente realiza o exame de imagem lá mesmo. Temos uma psicóloga no local, nutricionista e uma assistente social. Então, um ano, realizam-se em torno de 1.200 atendimentos. Médicos, né? Nutricionista 654 e psicólogo 281.
Olá, tudo bem? Meu nome é Roxane Polano e eu vou contar um pouquinho como foi minha experiência aqui no SUS, na saúde da mulher. Eu desacreditava, vamos falar assim, do SUS, e quando eu cheguei aqui eu fui muito acolhida, pois eu tive uma perda onde eu fiz todo o meu pré-natal particular e foi totalmente diferente daqui. Tanto de quando eu entrei e eu fui acolhida no atendimento, logo depois fui passada para a enfermeira, tudo foi diferente, sabe? Desde o acolhimento, da conversa, do tratamento, de todos os exames que eu precisei fazer, tudo. Eu digo assim que foi uma experiência maravilhosa ter conhecido o SUS, ter acreditado, e hoje estou na minha segunda gestação, e a segunda gestação que eu trago para cá, gestante aqui do alto risco na saúde da mulher.
Então, aproveito a oportunidade para convidar a população que no dia 29 nós vamos ter um evento desse setor também para finalizar o mês da mulher, durante a manhã de sábado. E a UPA, né, que é um serviço pré-hospitalar, que oferta o atendimento médico com ênfase em uns atendimentos de urgência e emergência. Então, eu quero mostrar ali que a triagem, né, vai determinar as cores. A gente realiza em torno de 2.343 atendimentos de não urgência, que podem ser tratados e cuidados na estratégia de saúde. Então, os atendimentos não urgentes, que são os azuis, e os atendimentos pouco urgentes, que são 1.962, podem ser levados e tratados, cuidados na estratégia de saúde. Tá? A UPA tem o serviço, tem a equipe capacitada principalmente para os nossos atendimentos amarelos e vermelhos, que são urgentes e as emergências. Então, 820 atendimentos amarelos e 108 de emergência. Então, em 2024, a gente fez 71 mil atendimentos, de janeiro em fevereiro, 10.900, e a gente faz em média de atendimentos diários, 186. Né? Além disso, além de contar com o médico, com a equipe de enfermagem, a gente realiza no local, tá? Eletrocardiograma, raio-x, muitas vezes com suporte do hospital e, se necessário, a gente faz tomografia também e exames laboratoriais. Então, acho que é bem importante a gente frisar que muitas UPAs do Brasil, do país, a gente vê que não fazem todos esses exames lá na emergência, precisa ir para o setor especializado. E a gente dispõe disso na nossa.
Oi, eu sou a Ana, venho aqui fazer uma declaração sobre a UPA. Eu estive acamada, doente, e procurei a UPA. Fui muito bem atendida, desde a hora que cheguei, pelos funcionários, pelo guarda, pelas faxineiras, pelas enfermeiras, pelos médicos. Tive um atendimento maravilhoso, ótimo, não tenho reclamação nenhuma a dar da UPA.
Então, eu quero agradecer a oportunidade de a gente apresentar um pouco dos nossos serviços. Estourei o tempo, com certeza. Agradecer muito também a todos os funcionários, os servidores, os meus coordenadores que estão aqui. Todos eles e eu estamos à disposição de vocês para perguntas, para sugestões, certo? Obrigada ao vereador Cuco pelo convite também.
Quero registrar também a presença da vereadora Manuela, vereadora Estela, Andréia do Simur e o Rogério do Sindi Saúde. É, gostaria de se manifestar, Andréia e Rogério.
Senhor presidente, os vereadores aqui presentes, secretário de saúde, coordenadora de enfermagem, enfermeira Lilian, plenário que nos acompanha aqui, a comunidade uruguaiana, os trabalhadores e profissionais da saúde. Vou tentar ser bem breve, cumprimentar o autor, acho que o vereador Anderson, né, por essa iniciativa dessa audiência pública, cumprimentar a secretária de saúde pela exposição e acompanhar esses depoimentos que a gente viu aí, reflete talvez o mínimo, em percentual muito pouco, do que na verdade é o trabalho dos profissionais de saúde do município de Uruguaiana. Mas é uma situação emocionante ver essa pequena demonstração, o quanto tem de dedicação, aquilo que ele está falando, aquela organização que foi falada pelo Aguinaldo, acho que se eu não me engano o nome dele, ele tem uma deficiência visual, olha, toda a organização que tem para ele pronta ali, isso reflete, na verdade, esse depoimento dele, o trabalho dentro das precariedades da saúde no país, no estado e no município não é diferente. Mas tenta-se fazer o que é possível e aí está sendo feito, talvez até o impossível muitas vezes, que é essa organização. Eu quero fazer uma introdução rápida nessa questão, falando também a questão, eu já tinha colocado um questionamento um determinado momento aqui sobre a questão da municipalização da saúde com gestão plena. Eu sei que é um projeto ousado, que exige um estudo e uma questão bem mais aprofundada, mas é importante para o município, para a comunidade, para os profissionais principalmente, porque no momento que nós tiver a municipalização com a gestão plena da saúde do município de Uruguaiana, nós vamos ter uma celeridade, principalmente em questão de recursos federais, que hoje passam pelo caixa do Estado, para depois vir para o município, que nós temos uma gestão semi-plena. Então, assim, é uma questão que eu quero pontuar isso, para que talvez haja um momento específico depois para debater, porque é um tema profundo, que exige um estudo e tem critérios para poder municipalizar. Mas é uma luta de muito tempo, eu já reivindicava desde a época que eu fui vereador. Infelizmente ainda não foi implantado esse sistema, mas espero que se coloque numa pauta para um futuro muito próximo a gente poder chegar nesse ponto e a gente ter um pouco mais de uma estrutura um pouco melhor financeira na saúde do município de Uruguaiana. O tema aqui é saúde, e quando eu falei a questão dessa apresentação que foi feita, eu tenho que me referir num tema que eu sei que nós temos aqui, o plenário está repleto de profissionais da saúde, porque conheço todos eles, médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos, assistente social, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfim, eu não vou nominar todas as categorias que compõem a equipe de saúde, porque a equipe de saúde ela é una, e quando se atinge qualquer um profissional de saúde, tu atinge, na verdade, a categoria como um todo. O tema dessa reunião é saúde, e nós já formalizamos nessa casa a possibilidade de uma visita de uma comissão do Sindi Saúde, com a comissão mista, para tratar de um tema que tem sido manchete nos últimos... Esse ano, a partir desse ano para cá. Embora tenha acontecido anos anteriores já, mas esse ano se aprofundou, que é o problema com os trabalhadores na saúde. Como o tema aqui é saúde, eu não vou me aprofundar. E a gente pede essa visita ao presidente para poder fazer uma exposição, tá? alguns encaminhamentos já feitos e uma das solicitações que nós estamos fazendo é de uma audiência pública especificamente para tratar a situação estrutural dos trabalhadores na saúde. Quando eu falo a questão estrutural, eu estou falando a questão dos acontecimentos que vem acontecendo de uma pressão psicológica. Nós temos a categoria está adoecida hoje, quando tu atinge um profissional, tu não atinge um. Eu vi a entrevista do presidente da Câmara, muito boa, hoje, agora 96, escutei. O presidente falava, chegou a pinçar algumas coisas nessa questão e colocou que alguns profissionais, não foi um, alguns, presidente, só quero fazer essa observação. A totalidade dos profissionais da saúde foram atingidos. Estão sendo atingidos. Continuam sendo atingidos. Ah. Essa situação ela é tão grave e colocou a categoria numa situação de vulnerabilidade e de risco, de periculosidade, que eu sei que a coordenação de enfermagem da Santa Casa está presente aqui, a Graciane e o Emerson pode confirmar isso. Nós temos na Santa Casa um andar onde é reservado para descanso dos funcionários que tem uma hora de intervalo, que é por lei também pela convenção. Então, os funcionários adentram esse local para fazer o descanso de uma hora de descanso numa jornada de 12 horas, que trabalham à noite. Após todos os episódios, acabou acontecendo invasões de pessoas com celulares, filmando as pessoas que estão deitadas ali, ou estão sentadas, ou estão de forma descontraída. Então, vocês imaginam o grau do risco e da periculosidade. Ainda não rolou esses vídeos nem as fotos nas redes sociais, mas as fotos aconteceram. Então, assim, falamos hoje com a coordenação de enfermagem para que tomasse uma providência de dar mais segurança àqueles profissionais que estão ali para descansar e numa situação vulnerável. Porque, assim, essa excitação, quando ela parte de autoridades, e quando eu falo de autoridades, tudo que acontece dentro do plenário da Câmara de Vereadores, ela passa a ser uma ação institucional. Bom, quem fez, aí não cabe a nós avaliar, é uma questão da Câmara, por isso a gente está pedindo essa reunião com o presidente depois, e vai pedir essa audiência pública para isso aí. E eu acredito que todas essas questões, até elas não tenham sido de nenhuma forma intencional, talvez foi leviana. É preciso essa audiência pública, presidente, para que nós possamos, um plenário como esse que nós temos aqui, ó, esclarecer para a comunidade. Nós precisamos, no mínimo, a retratação perante profissionais, como foi o caso de alguns profissionais que foram nominados e que trabalham na atenção básica dentro das comunidades. O risco que tem essas pessoas de serem linchadas ou serem agredidas, e que ofendidas já foram, e agredidas também, talvez ainda não fisicamente, mas psicologicamente, de uma forma contundente, e não é uma profissional que está em estágio probatório, é uma profissional com mais de 15 anos de serviço, é uma profissional que sempre foi e é uma profissional exemplar, tá? Os profissionais, até porque tem mais outros profissionais, mas estou entrando diretamente no que aconteceu com uma das profissionais, tá? Que enfrentou durante a pandemia, durante 2 anos.
Presidente, questão de ordem. O tema
saúde pública... Luiz Fernando, só um momentinho, deixa ele corrigir o tempo dele, depois eu passo a palavra para ti.
Artigo 192.
Luiz Fernando, nós estamos no Conselho dos Trabalhos. Peço também ao nosso plenário que não se manifeste. Peço sinal de respeito ao nosso plenário que não se manifeste. Quem quiser se manifestar tem período de inscrição para que faça uso da palavra no nosso tribuna. Após a conclusão do Rogério, nós abriremos espaço para os vereadores falarem, Luiz Fernando.
Eu peço desculpa se eu fugi um pouco do tema, tá? Tranquilo, Luiz Fernando, não é esse o objetivo, tá? Mas assim, ó. Não, tudo bem, pode não ser a pauta, mas eu quero justamente justificar aqui que eu não vou entrar de forma contundente nesse assunto. Tá? Não vou entrar de forma contundente nesse assunto, porque nós queremos uma audiência pública justamente para que nós possamos aprofundar. Eu só estou relatando que o debate é muito mais profundo que eu relatar esses acontecimentos.
E a importância do tema de hoje, da audiência, é a apresentação dos serviços prestados por esses profissionais que nessa hora já deveriam estar em casa descansando, porque tem trabalho que eu acredito que vocês trabalharam o dia inteiro, e assim como nós. Então, o trabalho hoje é a apresentação do sistema de saúde nosso, de Uruguaiana, e essa baita apresentação que já aconteceu já mostra um pouco do trabalho que eles realizam.
Presidente, concordo com o senhor, vou concluir então dizendo que, por isso, a minha introdução, meu relato hoje é nesse sentido, não vou entrar nesse tema, porque para não desviar o assunto dessa audiência, mas só eu queria deixar claro que eu não quero confundir uma audiência pública da saúde com um tema que tem que ser debatido. Tá? Esse tema tem que voltar a fazer o debate. Tem alguns encaminhamentos que nós já tiramos, nós encaminhamos para Vossa Excelência hoje, tá? E a gente espera que seja deliberado para esse plenário, que eu tenho o maior respeito por essa casa, tive por muitos anos aqui dentro, tenho e de forma pessoal por todos os vereadores aqui. Agradeço aqueles que se manifestaram, destaco a vereadora Manuela, que realmente se posicionou de uma maneira que a categoria esperava já, né? E é isso que a gente espera do Poder Legislativo como um todo, de que a estrutura de saúde que está sendo mostrada aqui hoje com as suas precariedades, ela perpassa pela ação e execução de uma equipe multidisciplinar dos trabalhadores na área da saúde. Obrigado, presidente.
Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, à mesa. E, claro, uma boa noite muito especial aos nossos colegas que estão hoje no plenário aqui nos assistindo. Eu acho tão importante essa questão que os servidores vêm enfrentando, que tem que ser feita realmente algo bem específico, porque aqui o tema é outro, né? Então, eu acho que nós vamos desviar o foco daquilo que é realmente importante, que é toda essa situação que os servidores vêm passando. Toda essa situação que eles vêm enfrentando e não é de hoje. Ah, e aí eu já falo até em linhas gerais, porque enquanto sindicato eu não posso me ater apenas uma categoria. Eu tenho que ter um olhar sobre todos. Mas, quando uma categoria dentro do funcionalismo público vem passando, né, por esse tipo de situação, nós temos que dar um olhar mais atencioso. Até porque, se nós fôssemos falar em excelência de serviço, né, e eu acredito que dentro daquilo que é possível, todos esses serviços que foram apresentados são dados à comunidade com excelência, e eu preciso dizer que são por conta dos servidores. São eles que fazem esse atendimento de excelência. Porque a valorização, né, para que tenha esse serviço de excelência, passa também. Não é só pelo respeito. É claro que o respeito é uma coisa que toda e qualquer ser humano merece. Todo e qualquer ser humano. Mas passa também por salários dignos, passa por uma legislação que não deixe todos os anos os servidores ansiosos por um pagamento, por um incentivo que tem que vir e não vem. Passa por concurso público, que não se tem há muitos anos. Então, todo esse atendimento que se dá, que a saúde oferece, em termos de gestão, já tem uma organização que é um cronograma que vem sendo seguido tanto pelo ente federativo, todos os entes federativos, aliás, União, Estado e Município, mas que não teria, com certeza, não chegaria ao cidadão, que são os nossos verdadeiros patrões, né? Hoje, infelizmente, não vou citar nem a situação, eu ouvi dizer que o prefeito é o nosso patrão, mas o nosso patrão é o munícipe, é aquele que paga os nossos impostos, esse é o nosso patrão. É a esse que nós devemos o atendimento, que justamente todos esses servidores que estão aqui com certeza dão. Todos eles, eu tenho certeza, tratam respeitosamente o nosso munícipe. Infelizmente, houveram distorções, houveram fatos, houveram falas, que de repente eu posso até entender que não foram mal intencionadas, se houver um pedido de desculpas, né? Se houver um pedido, né, que fôssemos assim, digamos, não, olha, não foi aquilo que eu falei, no que eu quis dizer, né? Se houver isso aí. Então, o sindicato, como uma das primeiras entidades, né, já tomou suas providências, já fez o seu papel nesse quesito e espera ansiosamente por essa audiência pública específica para tratar de valorização do servidor, especialmente destes servidores que hoje vêm sofrendo na pele todas essas questões, apesar de oferecer um serviço de excelência. Ah, essas eram as minhas considerações, me atendo ao tema de hoje.
Passar a palavra aos vereadores. Luciano.
Boa noite a todos, presente no plenário, boa noite vereadoras e vereadores, secretária, coordenadora, presidente Rogério. De pronto, no meu primeiro ato, falando para vocês, eu sou contrário à generalização. Por isso, muito... Deixa eu só terminar. Sempre quando eu vou fazer algo, eu vou nominar, para que não digam que são todos. E se eu tenho a hombridade de, se for necessário, pedir desculpa a vocês. Porque se a intenção não foi denegrir uma categoria inteira, mas sim as pessoas que estão...
Pessoal, o vereador está... O princípio do respeito, pessoal.
Eu estou pedindo desculpa, não quer dizer que vocês queiram aceitar. Isso é, aí é outros 500. Só assim, ó, eu estou sendo...
Vamos manter o tema,
usando de humildade, se houve erro de ter entendido que foi generalização, jamais. Tanto que eu aponto nomes, e esses nomes a gente está indo atrás de que sejam feitos os encaminhamentos devidos. Enfim, vou passar... Bom, falei com os servidores, né? Peço desculpa se alguém entendeu, e de maneira nenhuma, em nenhum momento... Se analisarem todas as minhas falas, que podem ser contundentes, outras dizem que são agressivas, que eu tenha induzido alguém, ó, vai lá e desrespeita. Inclusive hoje teve uma audiência onde uma servidora foi desrespeitada e foi julgado, e a pessoa que desrespeitou e foi condenada. Tá? Então, eu acredito que as pessoas que são desrespeitadas, eu sou servidor público, jamais ia querer que me desrespeitasse. Então, tomem as medidas necessárias. Agora, eu, no uso da minha imunidade parlamentar, sempre vou dizer a quem está sendo. Por quê? Há 3 dias a minha esposa estava internada na Santa Casa de Uruguaiana. Tá? 3 dias. E foi... Não, estou mentindo? Não, ela estava internada.
Vereador Fernando, pessoal, boa noite. Mais uma vez. Nós temos que ter coerência do que a gente está fazendo aqui nesse plenário hoje. Eu sei que vocês estão cansados, nós temos um trabalho a realizar, e que seja mantido o tema.
Sim.
Prestação de serviço na saúde.
É sobre prestação de serviço.
Por favor, então, mantenha lá,
vereador,
as ações da saúde.
A gente não pode fugir o tema para atacar.
Somente, vereador Manuel,
as condições
do trabalho. O vereador está usando a palavra.
É sobre esse o tema. O que acontece? A gente chegou lá... Eu vou nominar uma pessoa, tá, que se destacou assim, porque, pô, profissional muito, muito dedicado, assim, ó, uma técnica de enfermagem, a Vanessa, sem condições, pessoal. A guria trabalhando com 11 pessoas para ela atender sozinha, e ela se desdobrando, e ela se desdobrando em mil para fazer e cumprir o seu papel. De outro lado, nós temos no mesmo plantão pessoas que não têm o mesmo comprometimento. E o que, que é isso? É gestão. É gestão. A partir do momento que tiver gestão, né, e por isso eu digo que a gente tem que dizer o nome do que está acontecendo para que não se generalize. Aí agora, eu vendo a apresentação muito bonita da secretária, né, dos slides aí, mas aí a gente vê ali no nosso gabinete todos os dias, ó. Dá para nominar aqui, ó, pessoas, consultas urológicas, 4 meses de espera, 1 ano, 2 anos, consultas traumatológicas, 1 ano, consultas oftalmológicas, que ela afirmou que demora essas 2, 3 anos, 4 anos. Depois a gente tem exames aqui, ó, exames, ultrassonografia, pessoa esperando há 1 ano, exame de esforço cardíaco há 2 anos, colonoscopia 5 meses, tomografias há 1 ano, ressonância magnética há 1 ano, ultrassonografia transvaginal, 4 meses, e assim vai, fora cirurgias aqui, que tem cirurgia de pessoas aguardando há 8 anos. Então, eu não estou carregando os servidores desta, entre aspas, culpa, mas isso é gestão. Isso que foi apresentado no slide, muito bonito, mas essa aqui é a realidade, ó. Essas são pessoas reais. Está aqui, ó, toda a documentação delas, ó. e não tem solução isso, está trancado. Aí, muitas vezes, manda para o gerente e o município lavou as mãos. Eu não tenho mais nada a ver, está com o Estado. Tá? Tem que haver um olhar diferenciado para essa situação. Está crítico? Está crítico? Não, eu estou falando ainda. Não, não, senhora, eu estou dizendo... São serviços municipais, não são serviços de regulação. Ainda não estão na regulação da ENE. Ainda não estão. Entendeu? Existe o fura-fila também, que a gente está sabendo e vamos... Né? Tá. Tá, mas vamos seguir assim como...
Vamos seguir, eu tô
com respeito, então vamos seguir com respeito. Então, essa situação que é a realidade, tá, assim, ó, existe um colapso na saúde pública de Uruguaiana, que passa por gestão, sim. Os gestores têm que ter o compromisso de zerar. Vamos fazer... Por quê? Um questionamento da vereadora Manuela. Por que que a Santa Casa de Uruguaiana não aderiu ao programa federal do Zero Fila? Por quê? Qual foi a justificativa?
Se mantém o foco, vereador.
Mas é essa a entrega. É a entrega do serviço público. Não está havendo. Quando a gente tem filas gigantescas, se abre mão de um recurso federal que poderia zerar. É sobre isso que eu estou falando. Sobre saúde pública. Muito obrigado.
Algum vereador mais que se manifestar? Algum vereador mais querendo se manifestar? Vereadora Lilian.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras. É com muita alegria que eu vejo essa audiência pública, esse plenário cheio de colegas, porque eu digo colegas, porque eu trabalhei muitos anos na Secretaria de Saúde, e acredito que aqui estão todos trabalhadores. Né? Todos são trabalhadores. E eu fico muito feliz por isso. Só para passar, pegar um gancho aí do seu vereador, é que essa parte do que o senhor falou da traumatologia, esse sistema GERCOM, por isso que é importante, fico muito feliz, vereador Cuco, de vocês fazerem essa audiência pública, porque nós estamos aqui para buscar soluções, nós não estamos aqui para atacar ninguém, nós estamos para buscar soluções. O que que você passa? Fico feliz por causa que... Eu acho que é a primeira vez que a saúde está sendo tão valorizada, por causa que faz muito tempo que eu venho lutando, e todos vocês sabem, por um bom atendimento na saúde, tanto para os profissionais como para a população. E quem me conhece sabe que eu sou meia chata mesmo, que eu sou pesada. Né? Todo tempo que eu tive na saúde, eu sempre procurei, doutora Cida está aqui para dizer, né, doutora Cida, como me incomodava lá, porque eu sempre procurei que tivesse um bom atendimento na saúde, e isso eu luto até hoje, gurias. Vocês sabem como é que eu sou. Então, eu acho que se a gente está aqui nessa audiência pública, é para nós buscarmos soluções. Todos os vereadores juntos, tanto com o executivo ou não, buscando soluções para que a gente possa buscar algo de melhorias, tanto para a população quanto para os profissionais de saúde. Eu acho muito interessante essa audiência pública, quero me colocar à disposição, porque eu puder fazer para ajudar, e vou seguir também sempre com os meus ideais e com a minha opinião, que eu sempre disse e vou dizer. Repito, existem excelentes trabalhadores e existem aqueles que não gostam de trabalhar. Então, eu acredito que todos vocês que estão aqui, vocês estão nos excelentes. Por isso que vocês estão aqui hoje reivindicando algo que é de vocês. Muito obrigada, vereador Cuco.
Depois seguimos as condições dos trabalhos com os vereadores. Vereador Anderson Cuco, que preside os trabalhos, primeira escrita está através de uma conexão à nossa diretora da Unipampa, Sheila.
Enquanto isso, a gente entra em contato com a Sheila, me chamando seu Paulo Ricardo Moreira.
Boa noite, presidente. Presidente dos trabalhos, presidente da Câmara de Vereadores, senhoras e senhores vereadores, senhora secretária de Saúde, funcionários públicos, enfermeiros, todos que estão participando dessa audiência importantíssima. Como a audiência é sobre... debater com a comunidade a situação e melhorias da saúde, eu vim aqui fazer uma colocação que eu não costumo falar sobre mim, sobre a minha pessoa. Há 2 anos que eu estou com problema de fascite plantar, e eu gostaria de colocar uma sugestão e uma situação que vejo ali na traumatologia, que, por sinal, é excelente o serviço prestado, só tem profissionais, tem equipamentos, mas o número é insuficiente para a demanda de pessoas que se machucam de moto, de carro, de tudo que é jeito. E aí, aquele que leva 10 sessões, que foi o meu caso, que desde fazem 2 anos que eu estou vivendo essa situação, com tendência a piorar, aí quem passa 10 sessões tem que voltar para o final da fila para depois o médico avaliar e aí ter mais 10 sessões ou não. Confesso que eu errei, que eu peguei e não fui para o final da fila e a minha situação piorou. A minha situação está tão crítica, tão delicada, que se eu não enfrentar realmente, eu posso perder a perna, que está piorando, as pessoas me vêm caminhando, acho que está tudo bem. Chega de tarde e parece que eu estou com uma bota. 3, 4 números menor do que o meu. E eu não sou de fazer aumentar, mas a situação é essa. E a gente vê que tá, a situação no, na saúde está ruim por questão, não de, de funcionários, de profissionais, mas por questão burocrática. Essa questão de um paciente ter que retornar para o final da fila para pegar e continuar um tratamento, isso aí é muito ruim. E é o que me atrasou. Também foi culpa minha, que eu deveria ter insistido imediatamente, e eu não fiz, e agora estou pagando por isso. Então, eu, oficialmente, estou falando, daqui 1 mês, 2 meses, assim que eu resolver um problema que eu tenho, eu vou me mudar para o Rio de Janeiro, porque eu estou vendo que se eu continuar aqui, e eu não quero pedir favores, ou entrar na frente, e eu não tenho condição de pagar nem os remédios,
30
então
segundos.
Eu vou para o Rio de Janeiro, porque lá a situação está melhor na área de saúde. E aí, na questão, não do profissional, mas na questão do serviço que é prestado. Tá? Profissionais, os enfermeiros tinham que ganhar, sempre falei isso, os enfermeiros, assim como os professores, não são valorizados no Brasil. Não são valorizados
por essa
situação. Agradecido pela oportunidade, e eu vim aqui só para fazer essa colocação, já que é para o debate, e eu não estou vendo a comunidade como um todo vir participar para as questões que eles debatem nas rádios. E aí, quando é o momento, quando é o local apropriado, o pessoal não está vindo. Okay.
Foi disponibilizado em todas as redes sociais,
exatamente,
todos os dias.
Agradecido.
Obrigado.
Gostaria de chamar o João Carlos, só um minutinho, chamar a Sheila.
Então, boa noite a todos os vereadores e vereadoras, a comunidade aí presente. Eu estou em Brasília nesse momento, então por isso não posso estar presente na Câmara, mas achei importante a nossa participação nesse momento. Como gestora, diretora da Unipampa, é sempre importante salientar o papel da Unipampa na formação de profissionais de saúde. Compartilho sempre a experiência de que, para determinadas áreas, eu sou farmacêutica, e dentro do curso de farmácia, antes de iniciar o curso, a realidade que nós tínhamos do município é que não tinham profissionais farmacêuticos. Os estabelecimentos ficavam por meses com cartaz, contrata-se farmacêutico, não tinha farmacêutico para contratar. Hoje a realidade é outra, felizmente, né, pelos profissionais que a Unipampa forma, e serve de exemplo a questão da farmácia, mas isso é também para as outras profissões da área da saúde que nós temos no nosso campus e que formamos os profissionais. Mais recentemente, então, formamos médicos e médicas, estamos indo para a 7ª turma de formados, que são profissionais que se inserem no mercado da cidade e da região. Então, graças a isso, nós temos uma demanda muito maior, né, uma oportunidade muito maior de médicos e médicas ficarem na nossa cidade e na fronteira oeste como um todo e até na campanha. A Unipampa faz cerca de 30 mil atendimentos por mês nos diversos estabelecimentos de saúde do município, então vinculados à Secretaria Municipal de Saúde e à Santa Casa. E destaco também os programas de residência multiprofissional e agora, recentemente, iniciamos dia 17, os 3 primeiros programas de residência médica. Então, os residentes são profissionais de saúde já formados que recebem, por intermédio da Unipampa, bolsas para atuarem nos serviços do município, né? Também tem no Hospital Veterinário da Unipampa, mas principalmente nos serviços de saúde do município e prestam atendimento à comunidade, recebendo essa bolsa, essa retribuição pelo Ministério via Unipampa. Agora, para os residentes médicos, tem também a previsão da contrapartida do município para aumentar a procura por essas residências e também a fixação desses profissionais. No campus, nós estamos em obras para a construção da clínica de fisioterapia, então, provavelmente, para o próximo ano, teremos um atendimento maior na área de fisioterapia, que é bastante demandado pela cidade. Hoje, os nossos alunos e alunas, junto com os professores e técnicos, realizam esses atendimentos na cidade, né, nos diversos locais onde nós conseguimos parceria de campo prático, mas também tem algumas ações que são realizadas dentro do nosso campus, inclusive vem pessoas de outras cidades até, vou citar de uma Sambará para serem atendidas lá no campus, e com a clínica de fisioterapia nós vamos conseguir melhorar esse atendimento e potencializar isso. Também temos projeto para a criação do curso de psicologia, que foi algo demandado também pela Câmara de Vereadores. O campus Uruguaiana aprovou o curso, a proposta é que seja um curso de psicologia noturno, e para isso precisa ter um serviço escola, e a ideia é que o serviço escola seja o CAPS Infanto-Juvenil, que a prefeitura vai construir num recurso que já tem destinado. Então, claro, precisamos tramitar isso dentro do nosso conselho universitário, dentro da própria Unipampa, buscar os docentes para isso, mas temos uma boa perspectiva de que isso aconteça para os próximos anos. E também quero compartilhar com vocês, que é o motivo dessa minha estada em Brasília agora, o projeto do Hospital Universitário do Pampa. Vou ver se eu consigo projetar rapidamente alguns slides que são bem explicativos. E acho que corroboram com o que foi falado hoje aqui por algumas pessoas, né? Nós temos, então, na Fronteira Oeste, um vazio hospitalar. Este mapa mostra a distribuição dos estabelecimentos hospitalares e mostra que na Fronteira Oeste faltam muitos estabelecimentos, né? Isso faz com que as pessoas tenham que fazer esses tratamentos fora de domicílio, que a secretária mencionou, percorrendo distâncias bem significativas de 400, 600 quilômetros e exigindo investimentos públicos nessa área, que poderiam ser utilizados esses recursos para atenção básica, né, e melhorar a qualidade e o número de atendimentos de atenção básica. Em paralelo a isso, nós temos o coeficiente de mortalidade geral na Fronteira Oeste, na campanha, que é muito maior do que o restante das regiões do estado. Aqui estão representados o que tem pactuado no CIB, que não tem atendimento em Uruguaiana e que precisa ser, em Uruguaiana e na Fronteira Oeste, e que precisa ser encaminhado para fora, né, para fora da nossa região. Tudo isso gera TFD, né, e gera custo, gera demanda para o município. E aqui também para compartilhar o gerente, né, dados do gerente. Boa parte das solicitações feitas pelo sistema de gerenciamento, do que é encaminhado, fica sem resposta. Isso não é culpa dos gestores municipais, né? É culpa de um sistema. É culpa de um sistema que é deficiente e que não consegue atender as demandas. Nesse outro quadro que está projetado, Nós temos aqui o número de leitos hospitalares que o Ministério da Saúde calcula. Então, para cada 1.000 habitantes, 2,5 a 3 leitos. E nós observamos que na fronteira oeste tem uma deficiência de mais de 400 leitos. Em Uruguaiana, uma deficiência de 180 leitos. Então, não existe milagre para resolver isso, porque nós temos uma deficiência muito grande na questão estrutural. Então, gostaria de compartilhar esses dados, porque eles falam por si só, né, mostrando esses dados, e aqui em Brasília a gente tem mostrado muito esses gráficos, essas tabelas, porque justificam a busca pelo hospital e por esse projeto, e que com certeza o projeto do hospital vai se somar à estrutura que nós temos na Santa Casa, vai fortalecer a estrutura que nós temos ali, um hospital 100% SUS, sustentado pela Ibser, vai trazer 1.000 novos profissionais que vão ser bem remunerados, porque a Ibser remunera bem os seus profissionais, e que vão contribuir muito para a saúde da nossa população, não só de Uruguaiana, mas de toda a fronteira oeste e até, né, podendo potencializar para os uruguaios e para os argentinos. Então, hoje acho que é um momento de nós pensarmos em alternativas, olharmos para os dados que nós temos e vermos as nossas fragilidades, mas a partir disso pensarmos em alternativas que nós temos para melhorar a saúde da população. Então, como gestora, diretora do campus Uruguaiana, coloco sempre a Unipampa à disposição disso, para que juntos nós possamos pensar em alternativas para melhorar a nossa cidade. E Uruguaiana é muito privilegiada por ter um campus da saúde da Unipampa. Eu acho que dos 10 municípios, Uruguaiana é o mais beneficiado, porque conta com esses profissionais de saúde, que são professores, que são técnicos, que juntos com os alunos ajudam a fazer um sistema melhor de saúde. Ah, é o melhor sistema que nós temos na cidade? Não, claro que não, estamos muito longe disso, mas podemos buscar melhorias de forma compartilhada, de forma conjunta, e os projetos que nós temos apresentado e estamos buscando aqui emendas parlamentares para custear o projeto arquitetônico do hospital, eles podem contribuir também nesse sentido. Obrigada.
Passo a palavra ao seu João Carlos, Associação de Defesa da Saúde.
Boa noite a todos. Parabéns aí pela iniciativa dos vereadores aí, dos presentes aí, o presidente Juca, do Fernando, que está sempre batalhando pela saúde. Inicialmente, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Eu estou aqui na condição de representante da Associação de Defesa do Consumidor, departamento jurídico. Nosso presidente está viajando. Nós temos o Paulo Ricardo, que é da direção da associação, nosso secretário, e fazer algumas colocações. Nossa associação foi fundada há 10 anos, a partir do início de 2024, nós estamos atuando em todo o Rio Grande do Sul, do consumidor, saúde, meio ambiente, educação, serviços públicos, toda essa área aí, tem muitos serviços. Eu olhei a apresentação do que é feito, a gente não tem ideia do que é feito, mas eu posso garantir que não é feito tudo. Saúde nunca ser feito tudo, porque tem que lutar até a morte para ser tudo. E eu acho que a nossa cidade tem bastante deficiências. O serviço deixa muito a desejar. Não é questão da qualidade ou do atendimento dos profissionais de saúde que estão aqui. Tem exceções. Depois eu vou citar alguns casos aí. Um dos pontos que a gente nota, demora na entrega dos exames. Faz um exame, leva, depois de fazer a coleta, exame de sangue, alguma coisa, 20 dias. É demais. A situação da pessoa, às vezes, não comporta isso aí. E quando se fala em um laboratório particular, em 2 a 3 dias o exame está aí. Não existe razão para isso aí. Outra coisa, as pessoas quando chegam num local de saúde, seja no postinho, seja na Santa Casa, seja na UPA, as pessoas não podem ser consideradas na condição de civilidade, de condição normal dela. Ela está com dor, ela está com familiar, não sabe se vai morrer ou não, principalmente a pessoa é leiga, ela não sabe. Entendeu? Então, o profissional de saúde ele tem que ter uma capacidade de estar acostumado com isso, de ter mais uma sensibilidade com as pessoas que estão doentes. Isso aí causa um estresse, às vezes, entre as pessoas, o paciente e o profissional de saúde. As duas partes ficam estressadas. Um ponto que é a questão de gestão. Você marca para ir no postinho, ou para ter uma consulta, às 7h30 da manhã. E aí é atendido às 10 horas. As pessoas que estão lá, elas estão doentes, umas vão transmitindo para outras, às vezes em pouco espaço. Isso aí tem que ser racionalizado, para não afetar o atendimento daquele posto, principalmente dos postos, ou até uma consulta médica. Tem 30, 40 pessoas ali e fica esperando, tem que racionalizar de 20 em 20 minutos. Isso aí causa problemas estruturais. O local de atendimento, a pessoa é atendida, mora numa região, num posto de saúde, e aí ela vai em outro posto de saúde e não é atendida. Às vezes tem um filho que mora com a mãe e pai. Isso não pode, isso não pode ser negado, esse atendimento. Ah, tem que comprovar um endereço. Isso não existe, tem que comprovar um endereço. Não tem. Então, se chegou naquele posto, até porque um posto está saturado daquela especialidade e a outra não. Isso é questão de gestão. Gostaria de informar que eu estou aqui com a prerrogativa de advogado e gostaria de ter respeito. Estou aqui para cobrar das duas partes. Vocês também são pacientes.
O tema... Não vamos fugir do tema. Só peço a...
Um exemplo da má gestão. Uma pessoa precisa ser atendida com especialidade. Ela vai no posto de saúde, marca a consulta, uma vez. Ela vai na consulta, aí recebe a ordem para o especialista. Ela vai no posto central, aí marca para pegar o cheque consulta. Aí depois vai para pegar, para ir na própria consulta. Daí o médico pede os exames. Aí ele volta para marcar o exame, aí depois volta para pegar os dados do exame, depois ele volta para marcar outro cheque consulta. Depois ele vai no médico. São 15 vezes. Uma pessoa lá da vila, como é que ela vai ter essa condição para deslocar? Quantos funcionários tem para atender essas 15 vezes? Seria simples, 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 simplesmente fazer pela internet. Todo mundo tem celular. Isso é um absurdo, um absurdo. É questão de eficiência.
30 segundos.
Eu só tenho tempo só? 3
minutos.
Quanto à triagem equivocada, eu vou sentar um caso que eu participei. Eu fazia 21 dias que estava doente, fazia 3 noites que não conseguia dormir. Eu cheguei na UPA, aí a pessoa da triagem, sei o nome, está registrado, não vou citar nome, a pessoa da triagem disse que eu não precisava, que não era urgente, que eu estava tomando remédio por conta. Aí cai naquela velha história, a pessoa sabe o remédio que tem que tomar, mas não pode comprar. Existe uma lei que proíbe de comprar alguns medicamentos. Se é uma lei federal ou não, essa lei é inconstitucional, porque ela cerceia o teu direito de comprar um remédio, de um medicamento. Tá? O que acontece conosco? Vai ali em Libras pegar remédio, às vezes, entendeu? Então, esses casos. Lamento que uma entidade de defesa do consumidor na representação do Estado tenha só 3 minutos para se manifestar num ponto tão importante. Enquanto que para fazer comercial, fazer algumas coisas, a gente não tem como explicar tudo em termos de tempo. Lamento.
Muito obrigado. Passamos a Daiane Mossi. Só para nós permanecer 3 minutos por cada um.
Boa noite aos vereadores, ao presidente Juca, aos demais integrantes da mesa, a minha secretária, a secretária doutora Anne, a nossa enfermeira Lilian Stum, e a todos os nossos trabalhadores que são, sim, os heróis da saúde. Apesar de não serem reconhecidos todos os dias, eles são considerados heróis da saúde. O vereador Luiz Fernando, quando houve uma manifestação lá no fundo, ele olhou para lá e falou: Daiane, não era eu. Eu gosto de usar o microfone, por isso que eu fiz inscrição. Dentro do setor de saúde, dentro da área de saúde, a gente precisa dizer que existem protocolos a ser seguidos. E quando alguém chega aqui e diz que primeiro se precisa fazer isso, depois aquilo, e se passa por 15, 10 setores, nós não inventamos isso. Isso é um protocolo. E ele precisa ser seguido. Para que lá no final... Para que lá no final essa pessoa seja atendida com excelência. Isso é protocolo. Qualquer outro setor em que se chegar, da segurança, da educação, aqui dentro do legislativo, existe protocolo. Ninguém chega aqui peiteando com um papelzinho e dizendo, me passa primeiro ali porque eu tenho pressa. Mas dentro da saúde, algumas pessoas acham que é assim. Que basta chegar lá e dizer, passa esse aqui para mim na frente porque eu tenho pressa em resolver. Existe um sistema e o sistema sabe qual é a prioridade. O nosso sistema sabe qual é a prioridade. Quando alguém chega para ser atendido e pede uma consulta com um especialista e os nossos profissionais pedem que essa pessoa vá até a estratégia da família, ele não está inventando, ele não está se negando a atender, ele está seguindo o que diz a regra. E se ele fizer diferente, ele está errado. Nós gostaríamos que aquelas mesmas pessoas ou aquelas pessoas que são bem atendidas dentro dos nossos setores tivessem o mesmo entusiasmo de irem às redes sociais, vereadores, que aqueles que criticam. E aqui a gente escutou o vereador Luiz Fernando contando de uma situação onde ele foi bem atendido na Santa Casa. Vereador, eu não vi essa sua postagem. O senhor deve ir lá e se manifestar na rede social. Assim como o senhor critica os nossos funcionários, hoje à noite, quando o senhor chegar em casa, faça um agradecimento para essa moça, para a Vanessa, e uma salva de palmas para a Vanessa, porque ela nos representa. E o senhor disse que ela estava atendendo 11 pessoas. Os meus colegas aqui também atendem muito mais por dia. Se o senhor for dentro dos nossos setores, o senhor vai ver quantas pessoas cada um dos nossos colegas atendem. A Vanessa é mais uma entre todos que estão aqui e que trabalham muito. Então, nós temos problemas, temos muitos problemas. E aqui ninguém é indiferente a esses problemas. Problemas de gestão, problemas estruturais, problemas dentro das nossas estratégias a quando se refere a funcionários. Sabemos de tudo isso, vereadores. E precisamos de vocês. Aqui quando a administradora, a diretora da Santa Casa, da Unipampa, perdão, citou o gerente, citou o sistema de regulação, ela conhece os problemas, assim como nós, mas nós gostaríamos que todos vocês conhecessem e fossem junto com a gente a buscar soluções para esses sistemas que não dependem de nós. A melhora desse sistema não depende da secretária Anne, não depende da enfermeira Lilian, não depende do prefeito Delgado. Depende da união de todos os esforços, e aqui eu quero parabenizar o presidente da Câmara de Vereadores, que esteve há pouco tempo em Brasília buscando melhorias para a área de saúde. Se cada um que critica se somasse e fosse buscar melhorias, e não só melhorias no atendimento, porque eu quero dizer aqui que os nossos profissionais precisam de reconhecimento, eles precisam de melhores estruturas para trabalhar, mas isso não depende unicamente da gestão municipal, depende de todos. Então, convido os senhores, aliás, peço aos senhores, encarecidamente, busquem as suas lideranças, busquem os seus deputados para nos auxiliarem, porque a saúde de Uruguaiana clama, sim, por apoio, e a gente depende de vocês para isso. Obrigada, Luiz Fernando, demais vereadores, eu estou à disposição na Secretaria de Saúde, assim como todos os meus colegas estão todos os dias à disposição, 24 horas, porque para nós o turno não acaba quando a gente vai embora. Boa noite.
Passando, Lúcia Tamborena. Na Lúcia. Só para nós manter o tempo, 3 minutos, tá bem?
Boa noite a todos que estão aqui presentes. Eu sou mãe atípica. Quando me falaram dessa audiência, eu imaginei que fosse uma outra situação. Mas, em todo caso, eu estou aqui representando meu filho e a gente está buscando novos atendimentos, né? E Realmente a gente sabe que é difícil, como a Daiane falou, que existem protocolos, só que eu gostaria que a saúde fosse olhada com mais cuidado para os nossos filhos atípicos. É, o meu filho hoje tem 19 anos e em vários setores que nós tivemos, ele foi tratado como se fez 19 anos, não é mais autista, não é mais deficiente, não precisa de cuidados especiais. Então, eu vim aqui hoje para pedir, novamente, que houvesse um local, um espaço onde os nossos filhos tivessem aquele atendimento acolhedor, aquele atendimento com um olhar diferenciado, porque a urgência existe. Sim, Daiane, a gente precisa. Embora existam os protocolos, como tu mencionaste, que acredito que a maioria da população desconhece, né? A gente, quando chega ali, tu que é mãe, enfim, chega com o coração apertado, tu quer uma solução no médico, tu quer um exame para ontem, porque eles exigem isso de nós. Mas a minha sugestão maior é justamente essa, que exista um local onde os nossos pacientes, filhos, enfim, sejam atendidos com um acolhimento e com um olhar direcionado a eles. Eles são diferentes, sim, e eles precisam, sim, de cuidados especiais e precisam para ontem. Não podemos nos pegar a protocolos. Eu agora, nesse momento, eu estou numa batalha porque meu filho fez 19 anos, estava na fila do clínicas por uma uma ressonância. E como ele fez 19 anos, não chegou a vez dele. Como ele deu alta lá, eu vim na secretaria, no posto do meu bairro, pedi um encaminhamento para um neurologista, porque como ele toda a vida foi atendido lá, eu fiquei meio que fora dos trâmites do município. Mas, enfim, fui ao neurologista, esclareci todos os passos, né, do que a gente estava precisando, e a resposta foi negativa. Meu filho é inquieto, ele é hiperativo, ele não para, e até com relação à sedação, eu pedi que fosse feita essa tomografia e a negativa foi imediata. Não, teu filho tem 19 anos e ele não pode mais ser sedado. Nem que eu me valesse, eu acho que do retardo mental que ele tem, a minha pergunta e o meu questionamento foi esse. E o médico em questão me disse o seguinte: vamos tentar uma tomografia. Se dá, ótimo. Se não dá, paciência. Agora vocês, cada um de vocês que está aqui, que tem filho, imaginem tu ouvir isso de um médico. Bom, a minha sugestão era essa e a minha solicitação, né, é que tenham mais um cuidado especial com nossos filhos. Tá? Obrigada a todos.
Só fazer um breve comentário, relato aqui, pedir aos colegas, quando falam com as crianças atípicas. Realmente, o município tem feito muito, a gente tem feito um edital, abriu edital, tem edital para o neuro, abriu edital para o dentista, também já contratou uma TO, a gente vem fazendo um trabalho de acolhimento muito grande. Hoje, só para a senhora entender, eu sei que a pauta é saúde, mas peço aos colegas que eu também falo lá pelo projeto Movimento, que hoje atende mais de 350 autistas, crianças atípicas, onde tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem vários setores, tem até piscina para as crianças atípicas acima de 18, 19 anos, de 4 até. Então, peço para a senhora também conhecer, trabalhar um pouco mais o projeto que o município vem fazendo, executando dentro desse. E aproveitando já, convidar todo mundo que dia 2 também tem, 2 de abril, dia da conscientização nacional da criança atípica, e vai ter uma corrida municipal sair da frente da prefeitura. Vamos seguir nossos trabalhos, tá bom? Senhor Olíbio de Freitas, da Comissão PAUP.
Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário. E a nossa solidariedade a todos os funcionários públicos de Uruguaiana que estão aqui maciçamente da saúde, para essa audiência que pode parecer que o que nós trazemos aqui não tem tanto a ver com os propósitos da audiência. Mas a gente não pode deixar de se manifestar e levar nossa solidariedade ao funcionário público, que nos últimos anos tem sido, parece que um boneco de vudu, né? Alguém quer fazer alguém sofrer, vai lá e bate no funcionalismo, né? E nós que somos usuários do SUS sabemos da importância de cada funcionário, de cada funcionária. Eu uso o SUS, meus netos, minha companheira, meus filhos, minhas filhas. E todos nós deveríamos usar, inclusive aqueles que têm condições de pagar. Porque com certeza poderiam observar a qualidade e sugerir e participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde. Hoje a gente teve a colaboração da enfermeira lá, Liliane, como sempre temos, e a colaboração maciça da Unipampa por seus professores e alunos. A professora Sheila colocava aqui os inúmeros serviços prestados pela Unipampa e a gente fica pensando se não tivesse a Unipampa Uruguaiana e o campus da saúde, como seria a saúde uruguaiana? Como seria a vida dos funcionários, poucos funcionários, às vezes com salários atrasados? E gestões passadas, pior ainda. Mas o que nos traz aqui, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, basicamente é complementar aquilo que a professora Sheila colocou a respeito do nosso projeto do Hospital Universitário do Pampa. Eu costumo sempre lembrar que em 67 um irmão meu quebrou o braço no cotovelo. E a proposta que Uruguaiana naquela época era amputar o braço dele. E meu pai não se contentou com essa resposta. Colocou meu irmão num trem e levou a Santa Maria, e ele está se aposentando agora por tempo de serviço, não por invalidez. O que mudou dali para cá é que não se leva mais as pessoas de trem, até porque não tem mais trem, né? Se leva de ambulância, ambulância de terapia. Isso é inadmissível para uma cidade bem posicionada na fronteira, e uma das maiores cidades da fronteira, e que tem um campus da saúde, da qualidade da Unipampa, que forma profissionais de alta qualidade. Uma universidade pública, gratuita, de qualidade, que é o sonho de qualquer município, qualquer estado. Está aqui em Uruguaiana. O que nós vemos aqui pedir, nem é pedir o termo, é reivindicar o maior engajamento desta casa nesse projeto. E que sensibilize o executivo, que não basta dizer estou com vocês, tem que entrar para dentro do barco e remar para esse projeto acontecer. E para isso, são 6 milhões e meio. Parece muito dinheiro, né? Mas não é, não. Vidas não têm preço. Vidas têm valor. Uma pessoa que deu um depoimento, presidente Rogério, no Conselho de Saúde, falou para nós que foi 59 vezes em Santa Maria para tratar um câncer de pele. É impensável. Não sei com que palavras a gente pode qualificar isso. Isso é uma agressão à saúde pública. E o Hospital Universitário do Pampa é para nós, principalmente, acabar com o sofrimento das pessoas, não só de Uruguaiana, mas da região. Mas Uruguaiana tem a felicidade de estar com esse projeto em debate e ter o campus que quer fazer uma formação e fixar funcionários de alta qualidade na saúde pública nesta região. Então, nós estamos aqui para reivindicar isso, engajamento desse poder, de nós chegarmos a fazer com que aconteça esse financiamento da elaboração do projeto, para que nós possamos nos habilitar para o governo federal, para dizer, está aqui o projeto, custa tanto, e vamos lá para vocês colocar dinheiro aqui. Eu tenho certeza que vai se acelerar esse processo quando essa casa materializar a sua ação, e principalmente convencendo o executivo de que é obrigação moral e ética sua ser, sim, aquele que puxa esse projeto para que ele aconteça. Muito obrigado.
Olíbio, só e a todo o nosso plenário, nós tivemos em Brasília alguns dias atrás, e que fique uma informação da forma bem transparente, esse projeto não poderia receber recurso público, porque não existia uma rúbrica, Olíbio. Durante esse ano existe a rúbrica, ele está autorizado a receber emendas parlamentares. Isso nós temos feito. Todos os vereadores já estão em contato, o presidente reuniu todos após o retorno da viagem a Brasília em reunião com a EBSER. Nós reunimos já, inclusive tivemos diversos gabinetes de deputados da bancada gaúcha, inclusive um deputado Pimenta nos recebeu, ex-ministro, e diversos deputados progressistas de todas as bancadas já sinalizaram. Nós não tínhamos aonde encaminhar a emenda parlamentar, pois não existia a rúbrica que a EBSER pudesse receber. Então hoje já está, em 2025 foi autorizado a EBSER, então nós temos o destinatário aonde encaminhar essas emendas. fique bem claro, nós tínhamos um projeto, mas não tínhamos para onde encaminhar o recurso. E isso sim, todos os vereadores, e não só os vereadores, toda a sociedade está engajada em conseguir esse recurso. Nós não tínhamos aonde encaminhar ele. Hoje nós temos o destino correto, onde pode ser aplicado. São 7 milhões de reais para a elaboração do projeto, e é 7 milhões de reais. Já indicado? Já está indicado? Primeiro o deputado indicar, porém nós, o nosso orçamento federal foi aprovado na sexta-feira. Então é uma novidade para nós. Que bom, uma ótima notícia chegar a essa casa.
Continuando os trabalhos, chamamos a senhora Tassiane Maciel.
Boa noite a todos. Sou trabalhadora da área da saúde no Hospital Santa Casa há mais de 12 anos. E queria parabenizar a Daiane Mossi pela fala. Obrigado por esclarecer os nossos processos, os nossos protocolos. Quando a gente tem um ente público que expõe situações dos pacientes sem conhecer o fluxo de entrada dele nas instituições de saúde, nos processos internos de cada instituição, além de difamar a instituição, ele está expondo o profissional. Porque esse paciente, que muitas vezes não conhece o processo, não sabe o mecanismo de acesso, ele chega armado, munido de ofensa, munido de uma insatisfação, da qual nós, como profissionais da saúde, não conseguimos resolver. Eu sou gestora do ambulatório de especialidades. Atualmente, na Santa Casa, a gente faz mais de 1.250 atendimentos médicos mês. E dentro desses atendimentos, as primeiras consultas não são geridas pela Santa Casa. As primeiras consultas são disponibilizadas no sistema GERCOM, onde quem designa o paciente é o regulador do Estado. Então, se o paciente está na fila há um ano, há 3 meses, há 5 meses, ele está por uma falta de regulação estadual. Isso nada tem a ver com a gestão municipal da secretaria, tampouco pelo atendimento realizado no hospital. Quando a gente critica essa fila, não é aqui que ela precisa ser criticada. Hoje, a gente tem divisões de subespecialidade onde sobram vagas de consulta por uma determinação estadual, onde nós poderíamos ter agendamento ao neurologista, ao traumatologista, ao invés de ter por tipo de doença. Onde sobram vagas, tendo filas em outras doenças que poderiam estar sendo atendidas. E isso é contrato com o Estado, é o que o Estado comprou da Santa Casa para ser realizado. Nós não disponibilizamos, nós não atendemos o que nós queremos. Nós temos um contrato que está exposto na página da Santa Casa, onde ali tem tudo o que nós precisamos fazer e nós cumprimos metas. Então, essas metas são avaliadas trimestralmente, onde ontem tivemos a avaliação delas, cumprindo mais de 90%. Muitas vezes não conseguimos cumprir por falta de profissional médico especializado. Semana passada, nós iniciamos com mais um neurologista, com um incremento de 316 consultas em neurologia clínica, e não tivemos pacientes encaminhados pelo Estado. Na semana passada, sobraram mais de 10 vagas, numa fila de mais de 300 pacientes esperando, somente nas 11 cidades das quais nós atendemos. Então, nem sempre é o profissional, é a instituição. Convido mais uma vez aos entes públicos, conheçam os processos, conheçam o fluxo e a porta de entrada desse paciente. Muitas vezes, quando o paciente está lá na UPA, aguardando a regulação para uma transferência, ou está dentro do pronto-socorro através do gerente, ele não é abandonado, vereador. Todos os dias o paciente precisa ser evoluído no sistema gerente. Muitas vezes... evoluído mais de uma vez por dia. E ele depende da regulação estadual. Assim como a Uruguaiana é cobrada, como o paciente que é trazido de Itaqui largado na porta de um pronto-socorro, como uma vaga zero, da qual nós precisamos abrir a porta e receber. Então, nós não conhecemos a história desse paciente. Ele é depositado na nossa porta, muitas vezes sem termos autorização para tratá-lo, sem ter em contrato o que nós deveríamos receber pelo atendimento dele. Um mau direcionamento do paciente, um descarte de paciente que a gente vê de todas as cidades da região. Ah, é neuro, vai para a Uruguaiana. Muitas vezes a gente não tem leito de UTI para receber esse paciente e ele fica no pronto-socorro aguardando
por um atendimento adequado. Nós não conseguimos medir o que está vindo, porque as pessoas se usam da regra da vaga zero para depositar paciente no hospital. Então, quando a gente fala que não foi atendido ou que não foi dado o encaminhamento correto, muitas vezes a gente precisa saber. O hospital está sendo remunerado para isso porque somos uma empresa privada. Nós precisamos receber por aquilo que está em contrato. E tudo aquilo que não foi contratado não é pago. É glosado. Muitas coisas são glosadas. A dieta que o paciente precisava, nós não recebemos para tratar. E está aqui, recebia. E o paciente, mesmo assim, veio para a Uruguaiana. Então, nós precisamos e gostaríamos que os entes públicos conhecessem os processos, conhecessem as portas de entrada. Porque quando são colocados esse tipo de situação, nós, da linha de frente de atendimento à população, é que ficamos expostos. Muito obrigada.
Passa a palavra a Cristina Rocco.
Boa noite, presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento cordialmente todos os presentes e todas as autoridades e também os meus colegas. Em alguns momentos, a Unipampa foi citada, a primeira turma de medicina foi citada. E, bom, eu sou da primeira turma de medicina, vim de São Paulo e fiquei aqui. Me casei na cidade e a gente enfrenta muitos problemas e muitas coisas vêm melhorando também. Eu conheço muitos dos colegas que estão aqui, já trabalhei com vários. E o meu pedido para vocês é que todos nós lembremos que somos pessoas e usuárias do SUS também. Nós precisamos oferecer acolhida para o usuário que vai até lá, mas nós também precisamos em algum momento ser acolhidos. Tá? Assim como as pessoas têm problemas de saúde, nós também temos. Quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos agentes comunitários têm fascite plantar, bursite de ombro, enxaqueca e vários outros problemas de saúde? Quantos profissionais da nossa rede de saúde estão com seus exames de rotina atrasados ou esperam 20 dias para ter os seus exames? Então, nós estamos no serviço de saúde. Tentamos auxiliar o máximo que nós conseguimos, mas a gente também segue os protocolos, que são essenciais. Nós entendemos que o problema de saúde de cada pessoa é muito importante e que para aquela pessoa, por mais que seja uma gripe, é a pior gripe da vida. Mas, além de pessoas gripadas, nós temos pessoas com câncer, nós temos pessoas acamadas e nós, como profissionais de saúde, desde o acolhimento até o profissional médico, nós tentamos gerenciar isso. A gente não quer abandonar ninguém, mas a gente não pode deixar de prestar serviço a alguns e, infelizmente, para isso a gente tem que classificar os que são mais graves e os que são menos graves. Além disso, atendimento não é somente atendimento médico. Existe o atendimento da enfermeira, da técnica de enfermagem e todos do farmacêutico, todos estão habilitados a prestar atendimento. Não é porque o usuário não recebeu o atendimento que ele queria que ele não recebeu o atendimento. Além disso, eu gostaria de pedir que em vários momentos falta estrutura para a gente, né? Quantas macas estão estragadas? Quanto tempo a gente ficou sem luva? Quantos computadores são horríveis? E aí eu digo para vocês, hoje eu estou trabalhando no CAPS e eu levo meu próprio computador. Porque o computador que a gente tem lá não tem condições de usar. Eu vou demorar meia hora para cada paciente. E aí eu prefiro levar o meu computador para conseguir agilizar. Quantas vezes eu já roteei internet do meu celular para o meu computador para conseguir fazer o atendimento do paciente. Sem contar todas as vezes que falta toner nas impressoras. E aí, como é que eu vou imprimir o pedido de exame, que agora é todo digitalizado, se eu não tenho toner para poder imprimir e não posso fazer à mão? Isso tudo vai atrasar. E todas as vezes que a gente tem que fazer tudo à mão e depois passar para o computador. Então, assim, ó, existe sim a necessidade de melhorar. A gente sabe que falta profissional também, né? Por exemplo, lá na saúde mental, no CAPS 2, que é onde eu estou, é uma psiquiatra só. A agenda dela, quantos leitos a gente tem de internação psiquiátrica? Quantos a gente realmente precisava? Quantos médicos a gente realmente precisava? Quantos enfermeiros, fisioterapeutas a gente precisa? Então, infelizmente, a gente tem que fazer uma triagem. E não é o que a gente queria. Nenhum de nós, eu tenho certeza. Mas se tiver pelo menos o mínimo das coisas, e cada um fizer o mínimo do que precisa fazer, eu acho que as coisas dão certo. Os que estão aqui estão muito interessados, com certeza. Não é possível que a gente não tenha nada para fazer em casa ou botar os pés para cima, né? Então, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para manter essas organizações. Está tendo sabonete? Está tendo álcool gel? Está tendo papel nas macas para a gente poder atender uma gestante, para poder atender uma criança, né? A questão dos medicamentos. Quanto de falta está tendo de medicamento? Né? E muitas vezes não é por culpa da saúde, mas será que a gente não consegue organizar verbas e organizar para que isso seja minimamente resolvido? E nem preciso falar das funções assim também, né? Por exemplo, as paredes dos postos de saúde. Os reformados, graças a Deus, eu acho que estão bem arrumadinhos. Mas posso dizer do serviço que eu acompanho, né, do serviço que eu vivencio. Tem paredes mofadas, tem infiltração. E aí, em alguns momentos, surge a preocupação, né? Ah, o paciente está mal. Sim, o paciente está mal, mas imagina o profissional que está ali respirando. Quem que não vai ter uma rinite, uma qualquer coisa assim, por causa daquela sala horrível? Eu fui trabalhar no plano alto uma época, pelo contrato que eu estava, porque eu fazia a unidade móvel de saúde. Numa das vezes que eu fui para o plano alto, a roda quebrou. E aí, para nossa sorte, eu acho que Deus veio empurrando o carro, a roda quebrou aqui na entrada. Mas e aí? Sem falar todas as outras coisas, né? Às vezes é o profissional que trabalha sem o ar-condicionado, né? Então, assim, ó, tem muitos problemas, mas se a gente puder pelo menos ter o mínimo para trabalhar e um pouquinho de conforto, eu tenho certeza que todos nós vamos conseguir fazer um atendimento ainda melhor. Porque pelo menos os profissionais com quem eu trabalhei sempre se dedicaram bastante e sempre se doaram. Tá? Espero que eu tenha podido contribuir com alguma coisa e eu fico à disposição para o que precisarem, no que eu puder ajudar, se tiver algo que eu possa.
Encerrando os debates, passamos às considerações finais. Secretária Anne?
Então, eu queria agradecer a presença de todos os servidores, de todos os trabalhadores, dos vereadores, né, por essa oportunidade de a gente estar aqui nessa casa falando com vocês, mostrando um pouco do nosso serviço. Eu tinha apontado aqui para falar um pouquinho sobre o GERCOM, né? Hoje de manhã, com a 10ª Coordenadoria do Estado, e foi uma pauta que nós secretários levamos, principalmente da fronteira, né, que a gente precisaria repensar, reavaliar, olhar o GERCOM. E eu peço ajuda de vocês, vereadores, para a gente ver o que podemos fazer, né, o que a gente pode fazer para mudar o GERCOM, principalmente para olhar para a nossa região, para a fronteira oeste, que é tão distante da capital, tão distante dos grandes centros, e muitas vezes nos dificulta o transporte, as viagens, né, o agendamento, a locomoção desses pacientes. Então, o GERCOM, como a Daiane explicou, é um sistema que a gente não consegue furar essa fila, como foi usado pelo vereador Luiz Fernando. Né, é uma fila que a gente não usa o nome fila, tecnicamente falando. A gente usa como classificação de risco. Então, um profissional técnico faz essa classificação de risco, coloca esse paciente em um lugar e a gente aguarda essa fila andar, né? Sem interferência de ninguém, nem do Estado, nem muito menos de nós gestores municipais. Então, a gente aceita ajuda e eu peço ajuda de vocês para o que podemos fazer, né, com o GERCOM. Se temos como levar melhorias.
Até porque todos nós sabemos que furar a fila é crime, né? É um crime que todo mundo, quem sabe, tem conhecimento, deve tomar providências, né? Boa noite.
Passar para a nossa coordenadora Lili Stum.
Boa noite a todos. Em nome dos servidores, eu agradeço. Agradeço todas as palmas de vocês, a vibração, a intensidade, a energia. E dizer, secretária Anne, que nós temos muito orgulho de todos vocês. Porque ser atacado todos os dias não é fácil. E vocês sabem do que eu estou dizendo. A gente quer sugestões, projetos. Batam lá na coordenação para nos trazer coisas boas. Críticas construtivas. A gente não está aqui para ganhar aplauso. Secretária Anne viveu a pandemia. E eu sei o que foi a pandemia. Vocês sabem ou não? Então vamos parar de sensacionalismo, de romantismo. Somos todos maduros. E a gente quer sim, secretária, ajuda para resolver o GERCON. Para que os usuários que vieram aqui hoje não tenham uma falsa interpretação de que nós estamos agindo de má vontade na nossa UPA, na nossa Santa Casa, no nosso SF. Trabalhamos sim com o território. Por quê? Que os nossos agentes de saúde, porque nós trabalhamos com a família. Nós trabalhamos dentro da casa, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos odontólogos. Então, eu agradeço imensamente pela oportunidade e eu finalizo essa noite com o meu muito obrigado, mas a gente pede respeito, porque ninguém muda o percurso de um avião. Boa noite.
As condenações sinais, Luiz Fernando.
Bom, presidente Rogério, o senhor tinha pedido uma audiência, né, para tratar especificamente dos servidores públicos. Eu já propus essa audiência, ela já está marcada para o dia 9 de abril, às 19 horas. Ela não é específica só para a saúde, é para todos os servidores, a Andrea também. Faz questão que venham todos, que tragam suas demandas para serem debatidas. Outra consideração minha é com relação à diretora Sheila, né, essa luta que ela está à frente, mas que é uma luta de todos, né? Viu, o Olíbio também é um guerreiro nessa luta pelo Hospital Federal. A gente já tem agendada no dia 9 de abril uma audiência com a secretária de saúde, Arita Bergman, onde a gente vai tratar, uma das pautas é o Hospital Federal, é a liberação pelo Estado do Rio Grande do Sul, que já acenou a possibilidade, como ele lá atrás ia liberar um valor quase que o dobro do que se precisa agora, quando tinha ainda a esperança de ter o recurso do FOSEM, ele tinha uma contrapartida. Então, ele já acenou o governo estadual, que poderá, sim, se não efetivar o valor total de 6,5 milhões, chegar algo próximo. E também uma pauta, secretária, que será redundante com a secretária, será a respeito do GERCON. Então, agradeço a palavra e muito obrigado a todos.
Vereadora Manuela.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretária, todo mundo, para o público presente. Eu tinha N críticas a fazer hoje, tá? Eu vim munida, não deixarei de fazer, tá? Cobrando requerimentos que não foram respondidos, sobre a estratégia da saúde, sobre como vai ficar os habitantes do Olavo Rodrigues, né, qual vai ser o postinho deles, várias coisas. O piso salarial da categoria, processo de contratação, é muita coisa. Se a gente vai renovar ou pedir mais médicos, né, o programa de adesão dos mais médicos está aberto, chamamento público, e Uruguaiana precisa de mais médicos. Resposta sobre requerimento da carreta de saúde. A gente precisa de mais agente comunitário de saúde. A gente tem pouco para a Uruguaiana, para a quantidade de habitantes. E precisamos de concurso público para isso. E concurso sempre. E a gente tem questões bem sérias aqui também, que Uruguaiana, segundo a Coordenadoria de Saúde, negou a adesão ao programa Assistir e não adere ao programa de redução de filas. Assim como a gente quer saber em que pé anda a adesão ao programa Aline. Mas, mediante essa plateia aqui, eu venho, vamos seguir nesses temas, vamos sentar lá com vocês, vamos enviar mais requerimentos, vamos continuar cobrando. Mas eu quero falar como cidadã também, para o pessoal da saúde, porque a gente sabe que a gente enfrenta muita, muita dificuldade, a gente sabe da falta de medicação, a gente sabe o que, que é problema de gestão mesmo, o que, que é problema que vem do Estado, que vem da União. E algumas situações são tão precárias que a população não entende. A população não sabe. E eu vou te dizer que eu preciso de mais informação, de saber detalhes. A população não sabe e ela se revolta com quem? Com o profissional que está ali na linha de frente, levando chumbo, literalmente. Então, eu me coloco à disposição de todos os profissionais da saúde uruguaiana, tá, para construir juntos. Não vou deixar de cobrar o que tem que ser cobrado, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas falas, sim, sempre, porque são pessoas como nós, né, que também adoecem, que também precisam de atenção e que também precisam dos seus direitos garantidos, como concurso público, né, estabilidade para trabalhar, evitando também que adoeçam, como tantos de nós vemos adoecendo diariamente nos nossos trabalhos. Obrigada.
Passa a palavra à vereadora Lilian.
Pegando um gancho da vereadora Manuela sobre informações, eu sou uma pessoa... A Dai está aí ainda? Dai? Está aí? Eu estou desde o dia 17 de janeiro aqui tentando uma audiência com o senhor governador, está aqui no meu celular, para me falar sobre a saúde de Uruguaiana. Então, nós não estamos deixando jamais de procurar ajudar. Bom, quem me conhece sabe como é que é o meu sistema de trabalho. Vou cobrar, gente, eu sempre vou cobrar o bom atendimento. Isso, secretária, a senhora sabe como é que eu sou, que eu lhe incomodo, eu digo incomodo por causa que eu passo para ela todas as questões que chegam até mim, para mim tentar resolver. Porque também a gente sabe do quanto vocês sofrem na linha de frente, eu sei, porque eu também já estive, não sou profissional com vocês, que só um dia eu pudesse ser, parabenizo vocês o trabalho, mas também a gente também tem que pensar dois pesos, duas medidas, a gente também tem que pensar na população que nos elegeu e que quer de nós uma resposta. E essa resposta está em trabalho. E essa resposta está em buscar, como eu disse, secretária, soluções. Eu sempre pedi, quando eu estava lá, que levassem até as rádios, levassem até os meios de comunicações a informação do GERCON. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem explicada. E aí, o que me disseram? Não, não pode. Está aí a Priscila. Priscila, estou te mentindo. Levanta aí, Priscila. Está aí a Pri, tá? Que a Priscila é a nossa coordenadora do GERCON. E a gente sabe o que a gente passava ali na linha de frente. Claro, as pessoas estão doentes, estão debilitadas, gente. Então, o que eles querem? Eles querem solução. Aí, o que a gente fazia? Eu disse, vamos mandar a Priscila para a rádio. Vamos mandar fazer a Priscila falar o que é. Por causa que eu falo bem assim o português chulo, como diz o português do povo. Porque ali, busca, o povo busca informação, gente. Sem informação, a gente não é nada. Então, aí o que vem? Aí vem agride os profissionais. Claro, como é que não vão agredir se eles não sabem como é que é a logística? Então, eu peço, então, encarecidamente, que a senhora, como gestora, a Lilian também, Lilian, quantos dias já cheguei lá? Hã? A Lilian sabe. Muitas pessoas não sabem, mas eu estou sempre lutando, graças a Deus, pela saúde. Disse para a Lilian, Lilian, me manda projeto, faz o que tu puder, vamos trabalhar em conjunto, porque os vereadores são, é para isso, é para trabalhar em conjunto, buscar soluções tanto para os profissionais de saúde como para nós. Os profissionais de saúde hoje, eu sei que estão adoecendo, adoeceram, com várias coisas que se passou, mas por isso que a gente tem que buscar junto essas soluções, gente. A gente não pode só viver só atacando isso e aquilo, tem que buscar dos dois lados, tanto da população como os profissionais. Então, aqui eu peço encarecidamente a nossa gestora, a doutora Anne, que está chegando agora, que eu acredito que ela chegou com muita vontade de ajudar. Eu agradeço o apoio da Thaís, que está sempre também nos ajudando. Eu não posso dizer que eu não tenho apoio, porque eu tenho. Graças a Deus eu tenho. E dizer que estamos juntos, gente, nessa luta, tanto para vocês como pela população. Mas também digo que eu gosto e gosto de fazer um trabalho também voltado para as pessoas, como todo mundo sabe, e eu prezo pelo bom atendimento. Eu acho que as pessoas têm que chegar... Uma vez o Schneider me disse, dona Lilian, as pessoas têm que sair encantadas com a saúde. E eu concordo plenamente. Porque, como eu novamente repito, as pessoas chegam doentes, chegam debilitadas, chegam lá pedindo um socorro, e nós não podemos virar as costas. Nós temos que tratar, e tratar muito bem a população. Porque, com certeza, tudo que bate, volta. Se vocês tratarem muito bem a população vai tratar muito bem vocês. Isso vocês podem ter certeza. E vice-versa. Muito obrigada e boa noite.
O senhor quer fazer as considerações finais?
Senhor presidente, senhores vereadores, faço as minhas considerações finais aqui. Esqueci de, no início, colocar essa questão com o presidente do Sindicato de Saúde e também com o presidente interino do Conselho Municipal de Saúde. Quero externar aqui que nós vamos precisar da Câmara, e precisamos da Câmara de Vereadores. Esse é o segundo momento que a categoria precisa da Câmara. E vai ter um terceiro momento, tá, já projetado para isso. O primeiro momento foi uma luta de mobilização pelo Piso Nacional da Enfermagem, onde essa casa foi parceira por unanimidade, um trabalho em conjunto, árduo, e naquele momento, por coincidência, era o presidente Juca, já o presidente, que muito bem nos atendeu. Nesse momento, nós estamos debatendo aqui, eu via falar, o Luiz Fernando acabou falando numa data de uma audiência pública, alguém me falou na data de 12 de maio, que já teria... De 12 de maio, então, falou abril. Essa audiência pública, que tudo tranquilo, sem problema, não quero entrar nem no detalhe como é que ela está projetada. Nós estamos numa luta, na verdade, buscando uma audiência específica, a gente vai ter essa reunião com o presidente, por quê? Porque o problema trata da questão profissional na equipe, no conjunto total da saúde.
Vamos fazer as considerações finais, Rogério.
Não, eu só quero colocar essa questão, que esse é o segundo momento que a gente está precisando e vamos precisar, então, nos mobilizar para essa audiência pública, especificamente, que vai envolver as entidades de representação do Estado e Nacional, que é a CNTS, que é a Confederação Nacional. A gente mandou um documento para o presidente Juca já informando sobre as entidades que participaram ali. E nós temos um terceiro momento, que vai ser a questão que já está tabulado o encaminhamento junto ao Executivo, que é o plano de carreira dos profissionais da área da saúde. E a gente vai precisar muito da Câmara de Vereadores numa fusão junto com os profissionais de enfermagem. Quero dizer que acho que parabenizar a iniciativa, acho que o debate aqui foi de muita qualidade e de muito esclarecimento também colocado. Ficou bem claro, né, nesse debate a importância dos esclarecimentos aqui quanto às deficiências da saúde, que não tem nada a ver com a deficiência profissional da categoria como um todo. E as deficiências da saúde são reconhecidas por todos nós. Não tem como alguém dizer que a saúde está bem nem no município, nem no estado, nem no país. Tem a saúde... Talvez a saúde nunca chegue na perfeição, ela é que nem a democracia, que vai sempre se aperfeiçoando cada vez mais. Quando tu pensa que tu atingiu o ápice, tem outras, se renova outras, a busca de outras alternativas. Portanto, quero dizer que saio satisfeito daqui com todos os posicionamentos, eu acho que os esclarecimentos e essa diferenciação da questão das deficiências da saúde para a questão dos protocolos, que é necessário para que a execução profissional possa ter um fim satisfatório para o agente principal, que é o usuário, que é o paciente, que é a comunidade como um todo. Se não tiver os protocolos, viraria bagunça. Então, é muito importante ter feito essa, com muita competência, feito esse esclarecimento aqui, ó, acho que pela Tassiane, pela médica que falou agora há pouco ali da Unipampa, pela enfermeira Lília, pela secretária, e vários aqui colocaram essa forma, de forma muito clara. Então, eu agradeço, quero agradecer aqui a presença da gestora Santa Casa, que eu vi agora, que está aqui, a enfermeira Thaís, que é enfermeira e que é a gestora da Santa Casa. E eu acho que esses esclarecimentos aqui hoje começa a gente poder passar, porque essa audiência pública está sendo transmitida, para que a população comece a entender onde é que está o problema, que não é nos profissionais, e sim no sistema como um todo. Obrigado, presidente.
Obrigado. Quero aqui, primeiramente, agradecer os vereadores que, quando, junto com o presidente Juca, propomos essa audiência pública. Quero agradecer a cada profissional de saúde, que foi uma audiência de excelência, de que debatemos vários fatores, várias deficiências. Eu posso encerrar e depois tu passa e o presidente Juca encerra, pode ser? Não, antes do encerramento... Não tem problema, pode quebrar o protocolo se for para... Quero agradecer primeiramente a cada um de vocês que disponibilizaram seu tempo para estar aqui. E quando a gente pensa em pensar na população lá fora, a gente tem que cuidar primeiro as de casa. Se os de casa não estiverem bem tratados, se os de casa não estiverem com ânimo para trabalhar, que está bem tratado, cuidando, não tem como atender os de fora. Eu acho que como a gente conseguindo trabalhar também para a população, trabalharam com excelência, trabalhar vários fatores que foi colocado aqui, secretária Anne, que são fatores mínimos. E pode contar com essa casa, sim, para buscar recurso, para trabalhar, para cada vez mais. Como diz a Lilian Stum, realmente, no lugar de criticar, quantas vezes a gente se ligou para perguntar o que a gente precisa fazer, qual posto buscamos aumentar, que precisa, que está pequeno, qual a estratégia. Eu acho que isso que está para esta casa. Sim, na hora de conversar, trabalhar e ter um diálogo. Meu muito obrigado a todos vocês por estarem aqui, que vocês merecem todo esse esclarecimento e vocês merecem todos os aplausos que estão aí todo santo dia. Isso a gente foi feito para vocês que merecem todos esses aplausos que trabalham junto pela nossa saúde. Meu muito obrigado a todos.
Assumo a condução dos trabalhos e passa para as considerações finais, Andréia.
Muito obrigada, presidente. Quero primeiramente agradecer ao convite do vereador Cuco, né, que tem sido aí um parceiro, né, nas reivindicações tanto da categoria específica, né, dos agentes e da saúde, quanto do restante do funcionalismo. Eu não posso deixar de falar, né, já que todo mundo desviou um pouco do foco aqui, né, e foi permitido isso aí, né, a gente viu o que aconteceu em cada fala. Eu preciso dizer, pessoal, que assim, ó, a crítica, e a gente tem que ter muita humildade para dizer isso, humildade a gente adquire, humildade a gente não simplesmente tem, né, de pedir desculpa quando estamos errados, né, de reconhecer os nossos erros e de aceitar que a crítica construtiva ela vem para benefício. Ela nem sempre é um ataque. Tá? Então, quando a gente diz que falta muitas vezes estrutura, né, estrutura, e que às vezes também falta gestão, não é para atacar ninguém. É para fazer uma crítica construtiva para que as coisas se ajeitem. E eu falei nessas duas questões de estrutura e de gestão, porque bom atendimento, vereadora Lilian Couto, isso nós temos de sobra aqui. Bom atendimento para os nossos munícipes, que são os nossos patrões, está aqui, ó. O pessoal atende com todo amor e carinho, sempre. E outra coisa, eu tenho certeza, falaram em protocolos também, claro que para não virar bagunça tem que ter protocolo, mas eu também tenho uma certeza e uma convicção que se a vida estiver em risco, que se uma criança precisar de acolhimento diferente, essas pessoas que estão aqui vão quebrar os protocolos sem problema nenhum. Porque no meu entendimento, a vida... O acolhimento, a pessoa se sentir acolhida, e isso já ameniza 50%, 60% da doença, muitas vezes, tá? Isso aí, os nossos profissionais de saúde estão perfeitamente habilitados a dar. E dão sempre. Eu tenho essa convicção porque eu recebo inúmeros agentes no sindicato. Tá? E ouço histórias de protocolos quebrados para salvar vidas. Pelo menos duas ou três. Então, o protocolo é necessário? É. É necessário. Mas no momento em que eles precisam ser quebrados, tu tem que ser um verdadeiro herói. E eu tenho certeza que aqui dentro dessa sala, nós temos, na sua maioria, praticamente na grande maioria, eu acredito que todos aqui os que são da área de saúde são e estão dispostos a fazer isso por qualquer pessoa que chegue até o posto de saúde, a Santa Casa ou a UPA. Ah, meus parabéns a vocês, eu jamais teria essa profissão. Jamais seria enfermeira, médica ou professora, porque tu tem que ser muito altruísta e estar disposto a quebrar protocolos, a receber ofensas, muitas vezes por estar fazendo aquilo que não é o protocolo, mas é o certo a se fazer. Parabéns para vocês e podem contar com o sindicato e comigo, enquanto cidadã, enquanto usuário, enquanto pessoa, para qualquer luta que vocês precisarem. Muito obrigada.
Com a palavra o vereador Mano Gás.
Boa noite à mesa diretora, colegas vereadores, Rogério, Andréia, ao plenário, pessoal da Secretaria de Saúde, pessoal da Santa Casa, também da UPA, que está presente. Começo a minha fala com uma fala, para mim, uma mulher corajosa, Thaís. Saúde é tudo e tudo sem saúde é nada. Quando se falamos em saúde pública, entendemos que tanto na União, quanto no Estado, quanto no município, o Rogério mencionou, o cobertor se torna curto. Mas nós, enquanto parlamentar, enquanto defensor do povo, do direito do povo, nós somos os que somos os mais cobrados, muitas vezes. Muitas vezes nos cobramos, nós somos cobrados da população também pela falta de conhecimento da população, que são o direito deles. Eu moro lá na União das Vilas, lá tem o posto 7 e a unidade 20 de saúde. Tem quase diariamente pessoas batendo na porta da minha casa, porque lá eu tenho um gabinete que atende os moradores da União das Vilas das 18 horas até as 21h30. Pessoa que muitas vezes não consegue vir até o parlamento para nós poder prestar um auxílio. E muitas vezes, a maioria das vezes é na área da saúde. Mas ao mesmo tempo eu venho dizer que eu, enquanto parlamentar, eu não me preocupo em achar um culpado por uma culpa que não é da gestão. E sim, é uma deficiência na prestação da União, do Estado, que muitas vezes não repassa os valores que era para ser passado. Nós temos o Sistema Único de Saúde, que supostamente, e eu também digo que é exemplo para muitos países, mas que está há mais de 21 anos sem reajuste nenhum. 29. Então, queremos nós entender, a população quer entender, e muitas vezes não tem como entender, que aquela cirurgia que há 29 anos atrás custava R$100, 29 anos depois custa os mesmos R$100. E a demanda, a cada dia, ela cresce. Cada dia, as pessoas vêm adoecendo. E quando nós, eu falo por mim, enquanto parlamentar, se eu não fizer a defesa dos servidores da saúde, de que me vale estar aqui? Porque não quero colocar a culpa em quem não tem a culpa. Eu fui vereador de 2017 a 2020, lá no meu primeiro mandato, através do deputado federal Lucas Redecker, eu consegui mais de R$250 mil de emenda para Santa Casa. Thaís está aqui de testemunha. E hoje eu faço parte do Republicanos Uruguaiana. Somente o deputado federal Carlos Gomes para a saúde mandou mais de 10 milhões. Esse é o trabalho que a gente deve fazer. Sim, devemos cobrar, devemos sim. Até porque nós estamos sendo cobrados, secretária. Entendeu? Eu até tinha umas questões para pontuar aqui, mas não vem o caso. Depois eu quero marcar uma visita com a senhora lá na secretaria e poder alinharmos essas questões, até mesmo para nós poder prestar uma prestação de conta para a comunidade que está nos cobrando. E eu acho que da melhor maneira é conversando. Porque apontar já está demais, né? Então nós temos que criar soluções junto com quem cuida de nós, que são a saúde, que são os médicos, que são as enfermeiras. E aqui eu quero pontuar, parabenizar as enfermeiras do posto 7, que lá estão fazendo um trabalho que muitas vezes a falta do médico lá, as enfermeiras estão lá cumprindo o papel do médico. Então aqui eu quero deixar à disposição o meu gabinete, o número 24 aqui do Parlamento, dos servidores da saúde, para poder sim contribuir e cobrar quando tiver que ser cobrado, mas contribuir ainda mais. Muito obrigado.
Mais uma vez, boa noite. No avançar das horas, o nosso reconhecimento a vocês. Resumindo a palavra, gratidão, heróis. Que logo quando terminar, vão retornar para suas casas com a sensação do dever cumprido. Eu tenho a certeza que estar aqui hoje e após a apresentação de todo um pouco do trabalho do que vocês profissionais da saúde desenvolvem em nosso município e cuidando da população, muitas vezes deixando de lado e cuidar de vocês mesmos. Eu vi poucos falar aqui, Rogério, como está a saúde dos profissionais da saúde. É um questionamento que eu faço. Como está a saúde, Thaís, Anne, dos profissionais da saúde? Após do que a gente tem vivido com a arma mais letal, talvez após o Covid, e me atrevo a dizer que a rede social mal usada, ela é letal. Ela descaracteriza tudo que vocês fazem quando ela é mal usada. Devemos sim reconhecer o profissionalismo e como legislador desta casa, fazendo uma gestão muito séria, Thaís, que possibilitou a devolução de mais de 5 milhões de reais, a maior devolução da história de Uruguaiana, boa parte dela destinada à saúde. Vereador esse que, junto à mesa diretora, devolveu 1 milhão de reais no mês de dezembro, que possibilitou o pagamento do 13º dos servidores da Santa Casa. Isso é respeito e compromisso com todos vocês. Não solicito requerimento de informação, Thaís. Eu busco construir soluções para as demandas que chegam no gabinete do vereador Juca. É um sinal de respeito, Marielle, quando te ligo para pedir informação sobre um paciente. Quando falo com a secretária Anne, a situação dos postos de saúde da nossa cidade. O que buscar? Inauguramos, Anne, na Ípica, alguns dias atrás, uma unidade onde a gente fez uma reforma, uma destinação de um recurso por parte do deputado Covatti Filho, mais de 300 mil reais investidos com a contrapartida do município. E conversando com os profissionais, estavam há pouco aqui, na deficiência de alguns equipamentos. Em conversa com os servidores dessa casa, na busca de... Os gabinetes foram trocados, substituídos alguns computadores e móveis que serão destinados sim para aquele posto de saúde. Isso é construir soluções. Isso é ter o respeito por quem está trabalhando. Eu peço desculpa para vocês. Desculpa. Porque talvez eu deva fazer muito mais por quem fazem cuidar da nossa vida. Que Deus abençoe vocês. Retornem para a casa de vocês. Pois os heróis merecem descansar. Boa noite, Uruguaiana.
Encerrando essa audiência pública, que tenhamos todos uma boa noite.